Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Você está assistindo à 49ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Em nosso site você acompanha todas as notícias do Poder Legislativo e fica por dentro das reuniões que acontecem aqui diariamente. Lá no nosso site, por exemplo, tem o calendário disponível das prestações de contas. Amanhã, os vereadores recebem a Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Divinópolis para prestar contas do primeiro semestre. Essa prestação de contas contém informações sobre números, dados, sobre os recursos recebidos e aplicados pela Prefeitura Municipal, amanhã especificamente na pasta da Assistência Social. Para você ter acesso ao calendário total das prestações de contas, acesse o nosso site e lá tem uma matéria contando todos os dias que vão acontecer as prestações de contas. Na ordem do dia hoje temos um projeto de lei em pauta de autoria do Executivo Municipal. E para falar na Tribuna Livre temos o cidadão André, inscrito para falar sobre a aprovação de projetos na Prefeitura Municipal. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Candidez no canal 13 e também pelas nossas redes sociais. Acesse nosso YouTube, lá temos a transmissão ao vivo dessa reunião, no Facebook também, e a reprise é toda terça e quinta a partir da meia-noite na TV Candidez. Desejo uma ótima tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde de trabalho, discussões e votações. E a você aí de casa, muito obrigada por assistir à TV Câmara. Agora, para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 30 de agosto de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 49ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 1, 2, 3. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as suas obras e os seus pensamentos, e Ele os estabelecerá. Palavra do Senhor.
Da Constituição Federal, capítulo 4, dos municípios. O município rege-se a lei orgânica, votada em dois turnos com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgada, atendidos ao município, estabelecerá a Constituição. Cabe a cada município 9 vereadores até 15 mil habitantes, 11 vereadores até 30 mil habitantes, 13 vereadores até 50 mil habitantes.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, também vereador Josafá Anderson pelas leituras. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o secretário Zebras que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nesta data de hoje, o senhor André Gonçalves Martins, que irá falar sobre os desafios e soluções para a CEPLAN. Correspondências do Executivo. Ofício SEMAD, número 286-2022, da Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informações, Ciência e Tecnologia, SEMAD, encaminhando estimativa das receitas municipais para o exercício de 2023, acompanhadas da receita correspondente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Ofício EGOV número 1236-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações. Vereadora Lohana França, indicação de número 847-2022, CEMUSA. Vereador Zé Braz, indicação de número 917, respondendo ofício CEMAG. Indicação de número 918-2022, respondendo ofício Censur. Indicação de número 920-2022, Censur. Ofício Segov número 1240-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento número 237-2022, autoria vereador Hilton de Aguiar, CEPLAN. Ofício Segov número 1241-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicação de número CM 907-2022, autoria vereadora Lohana França. Ofício Segov número 1249-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento de número CM 354-2022, autoria vereador Zé Braz. Ofício Segov número 1245-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos vereadores. Indicação de número 1058, 1059 e 1060, vereador Roger Viegas. Indicação de número 794, 795, 798, 2022, vereador Zé Braz. Indicação de número 963, 964 e 974, 2022, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1067, 2022, respondendo o vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1053-2022, respondendo indicação do vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 882, 976, 989-2022, respondendo indicações do vereador Edson Souza. Indicação de número 1006, 1007, 1009-2022, respondendo indicações da vereadora Lohana França. Indicação de número 864, 960, 990 e 991-2022, respondendo indicações do vereador Flávio Marra. Ofício Segov número 1258-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo ao requerimento de número 352-2022, ao vereador Flávio Marra. Ofício Segov número 1262-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo ao requerimento número CM 324-2022, autoria vereador Ademir Silva, e requerimento número 361-2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 1263-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo aos senhores vereadores. Requerimento de número 600-2022, autoria, vereador Israel da Farmácia. Requerimento número 904-2022, autoria, vereadora Lohana França. Requerimento número 971-2022, vereador Edson Souza. Requerimento número 950-2022, autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 985-2022, vereador Edson Souza. Ofício Segov número 1270-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1008-2022, vereadora Lohana França. Indicação de número 1061-2022, indicação do vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1017-2022, indicação do vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1069-2022, indicação do vereador Ademir Silva. Indicação de número 891-2022, indicação do vereador Zé Braz. Indicação de número 992 e 993 2022. Indicações do vereador Edson Souza. Ofício Segov número 1271-2022, Secretaria Municipal de Governo, informando que na data de hoje foi verificada uma falha interna da equipe técnica da Secretaria Municipal de Governo ao não alterar a data de prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação e encaminhar também a tabela atualizada com as prestações de contas a serem realizadas pelo Poder Executivo. DIVPREV, 19/8/2022. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 22/8/2022. Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Agronegócios, 26/8/2022. Secretaria Municipal de Assistência Social, 31/8/2022. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, 2/9/2022. Secretaria Municipal de Educação, 5/9/2022. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, 12/9/2022. Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, 16/9/2022. Secretaria Municipal de Saúde, 19/9/2022. Secretaria Municipal de Obras Públicas e Fiscalização, 21/9/2022. Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP, 23/9/2022. Secretaria Municipal de Fazenda, 26/9/2022. Secretaria Municipal de Administração, 28/9/2022. Secretaria Municipal de Governo, 30/9/2022. Correspondências de terceiros. Ofício número 43/2022. Comed, Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, informando sobre a realização de reunião ordinária no formato presencial no dia 31/8/2022, das 14 às 16 horas, no auditório da Sintran. Sem mais, presidente.
Agradecemos, nobre secretário, pela leitura.
Não. Agora, matéria expediente.
Gostaria... Vai fazer expediente agora? Adiantou? Fez
não.
O contrário?
Oi?
Fez o contrário?
Não.
Você já fez as indicações?
Isso, sim.
Você já fez as indicações? Não. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congrulatórias de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinário do Legislativo, número 114/2022, autoriza o Poder Executivo a realizar repasses de emendas impositivas para ONGs, associações e protetores independentes da causa animal no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de Lei Ordinária Legislativa Municipal número 134/2022. Institui o Dia do Técnico de Segurança do Trabalho no município de Divinópolis. Autoria, vereador Diego Espino. Projeto de Lei Ordinário do Legislativo Municipal número 135/2022. Institui a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Saúde do Trabalhador no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Projeto de Lei Ordinário do Legislativo número 136/2022. Institui a campanha de prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, denominada Abril Verde, no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Diego Espino. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 137/2022. Declara as feiras livres do município de Divinópolis como patrimônio histórico, cultural e material. Institui a Semana do Feirante e determina outras providências. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 994/2022. Que seja encaminhado esse ofício ao secretário municipal de Operações e Serviços Urbanos, senhor Gustavo Mendes Martins, solicitando que seja realizada uma limpeza de britas soltas no cruzamento da rua José Teixeira Filho com rua Amália Nogueira Silva, no bairro São Caetano, conforme imagens em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação de número 995-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja realizada uma limpeza de britas soltas no cruzamento da rua José Teixeira Filho com rua Mário Nogueira Silva, no bairro São Caetano, conforme imagens em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação de número 1062-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja feita a pavimentação poliédrica da rua Guatemala, próximo ao número 751, entre a rua Alzira Fonseca e rua 2, bairro Sagrada Família. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1063-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita a pavimentação poliédrica da rua José Cirilo Alves, entre a rua Joaquim Manuel Pereira e rua João Severino de Azevedo, bairro Nações. Vereador Eduardo Prende Júnior. Indicação de número 1083-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que sejam instalados dois redutores de velocidades ou faixas elevadas para pedestres na rua Bolívia, em frente ao CMEI Maria da Conceição Fernandes e próximo ao posto de saúde, no bairro Nações. Vereador Eduardo Prende Júnior. Indicação de número 1022-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua José Augusto Mendes, ao lado do número 330, esquina com rua Alexandrina Figueiredo, bairro Paraíso, aplicando-se os dispositivos das leis. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 1065-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Marisa Ferrina do Amaral, esquina com rua Cornélio Pinto, bairro das Oliveiras, aplicando-se os dispositivos da Lei Municipal 7074/2013. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 1066/2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Cornélio Pinto, esquina com a rua Santa Maria, bairro das Oliveiras, aplicando-se os dispositivos da lei. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 1077-2022. Que seja encaminhado ao prefeito Gleice Gontijo Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a necessidade e possibilidade de instalação de redutores de velocidades eficazes e pinturas estratigráficas de faixas de pedestre na rua Goiás, próximo ao número 1067, no bairro Centro. Vereadora Lohana França. Indicação de número 1078-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade do município se adequar à Política Nacional de Leitura e Escrita, conforme a disposição da Lei número 3.696/2018, e construa juntamente com a sociedade civil estratégias permanentes para promover o livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas de acesso público. Vereadora Lohana França. Indicação de número 1080-2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de instituir um comitê intersetorial de políticas públicas para a primeira infância e um plano municipal de primeira infância, em consonância com o que estabelece o artigo 7º da Lei número 3.247/2016, que o município disponibilize informações e orientações sobre o material disponível, aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento saudável, entre outras gestantes e famílias com crianças na primeira infância, em observância ao dispositivo do artigo 14, parágrafo 3º da Lei número 3.247/2016. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 363/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo e secretaria competente cópia das avaliações periódicas de desempenho dos secretários municipais realizada pela administração pública. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 374/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de meio ambiente, as seguintes informações acerca do cancelamento das castrações que ocorreriam no Crevisa durante o mês de agosto. Qual o motivo do cancelamento das castrações? Quantas castrações foram canceladas durante o mês referido? Qual a previsão de retorno das castrações? Como será realizado o cadastro com os tutores que tinham animais já cadastrados para serem castrados? Eles serão prioridade no agendamento de retorno da atividade? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 378/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário municipal de saúde, esclarecimento sobre o programa Hipergia e sua execução no município. Qual a porcentagem de portadores de hipertensão e diabetes são cadastrados no programa e seguem em acompanhamento contínuo pela unidade básica de saúde? Quais as ações são realizadas para aumentar a cobertura de acompanhamento dos pacientes portadores de hipertensão e diabetes? Quais os programas realizados pela Secretaria de Saúde Municipal para buscar a prevenção do diabetes e hipertensão junto com a comunidade? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 379/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, um relatório com as seguintes informações. Quais os locais de novos que possuem ecoponto para coleta de pneus inservíveis? E o que foi feito com os pneus usados recolhidos no município? Qual a quantidade de pneus recolhidos no município no ano de 2021? Existe a previsão de instalação de novos ecopontos no município? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 380/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, um relatório com as seguintes informações. Como foi realizado no ano de 2021 e como tem sido realizado no ano de 2022 a programação de educação ambiental e sensibilização de jovens e adolescentes, conforme consta nas propostas do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, que data do ano de 2013, e como não foi atualizado, ainda é vigente no município? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 381/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretaria responsável, um relatório com as seguintes informações. Tendo em vista as disposições da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, Lei número 3.709/2018, quais medidas foram implementadas pela Administração Pública Municipal para a proteção dos dados e adequação à Lei Federal número 3.709/2018, nos anos de 2021 e 2022? Quais as medidas foram implementadas pelas concessionárias do serviço público no município no que tange à proteção de dados dos usuários nos anos de 2021 e 2022? O município tem fiscalizado a implementação da proteção de dados dos usuários nos serviços prestados pelas concessionárias municipais? Qual o tratamento que tem sido dado aos dados obtidos com o cadastro para vacinação contra a Covid, tendo em vista que são considerados dados sensíveis? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 382/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretaria competente, um relatório com as seguintes informações. A fundamentação para a não atualização do vencimento inicial, nível A, grupo A, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias, constante na tabela de vencimento, GH24, majorando o valor atual de R$ 1.656,68 para R$ 2.424,00 na forma da emenda constitucional número 120, de 5 de 5 de 2022. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 383/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, um relatório com as seguintes informações. Quantidade de multas aplicadas à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, no ano de 2021 e também no corrente ano, pelo não fornecimento de água potável aos moradores devido à suspensão do fornecimento de água nos bairros da cidade, considerando os termos do artigo 3º da Lei número 7.662, de 2013. Vereadora Lohana França. Indicação de número 1085/2022, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando do órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço. Realização de capina e limpeza na rua Amapá, próximo ao número 321, bairro Dona Rosa, vereador Caboja. Indicação de número 1095-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita uma operação tapa-buracos na rua Mato Grosso, na altura do número 774, entre rua Minas Gerais e rua São Paulo, no centro, vereador Caboja. Indicação de número 1068-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja instalada placas indicativas de sinalização, quebra-molas, curva acentuada, animais e outros, no cruzamento da rua Itamogi com rua José Balbino Pereira, no bairro Espírito Santo, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1021-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feito calçamento da rua Tennessee, entre rua Peri e rua Ceci, bairro Jardim Candidez, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1082-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita operação tapa-buracos na rua do Comércio, número 89, no centro, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1086-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizada a limpeza e capina na lateral da via que liga ao distrito de Santo Antônio dos Campos, próxima à entrada de Ermida, vereador Roger Viegas. Indicação de número 610-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja estudada a possibilidade de colocar cronograma de obras e pavimentação poliédrica da rua Medina com rua Júlio Nogueira, no bairro São José, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 797-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a manutenção de bueiro localizado na rua Dinamarca, na altura do número 198, bairro Padre Abel, na altura do número 198, esquina com a rua Padre Abel, no bairro Paraíso, vereador Zé Brás. Indicação de número 926-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar a pavimentação poliédrica, calçamento da rua Santa Cruz, número 1271, bairro Campina Verde. Vale ressaltar que a execução do calçamento existe viabilidade, pois apenas um trecho da rua encontra-se em leito natural. Vereador Zé Brás. Sem mais, presidente.
Nós agradecemos, vereador, pela sua leitura. Passamos agora à tribuna livre. Convido o senhor André Gonçalves Martins, que irá falar sobre a CEPLAN, aprovação de projetos, lei de uso e ocupação do solo, código de obras e os principais problemas enfrentados no dia a dia pela engenharia para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre, e terá 10 minutos para se expressar. Seja bem-vindo, André.
Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores e população de Divinópolis. Meu nome é André Martins, sou presidente do Clube de Engenharia de Divinópolis e queria falar com vocês a respeito da questão da construção civil. Temos a nossa CEPLAN aqui e temos também a questão da aprovação de projetos aqui, né? Primeiro eu queria dizer que a importância que é a aprovação de Divinópolis, né? É um setor que visa expandir a nossa cidade, é o primeiro local onde começa a arrecadação do município. O imposto predial, o IPTU, tudo passa pela CEPLAN. Então, a cidade, ela tem que pensar a CEPLAN, pelo menos a questão da aprovação de projetos, com outros olhos. Não é apenas ali um setor ali, dentro dessa imensa secretaria, que é. A CEPLAN, ela tem, né, a parte de mobilidade, ela tem a parte de planejamento, tem a parte de cuidado animal. Então, é uma secretaria muito grande, junto com a parte ambiental. E a aprovação de projetos está ali no canto, né? Ano passado, até estive aqui com os senhores para falar um pouco a respeito da fiscalização de Divinópolis, né? Na época eu estive aqui, os fiscais tinham apenas um veículo. Eu até brinquei e falei assim, olha, tem um fiscal, são 11 fiscais para um veículo. A Prefeitura de Divinópolis deu uma demanda melhor, aumentou em 50% isso. Hoje são 2 veículos. Então você imagina uma cidade do porte de Divinópolis com 11 fiscais para 2 veículos. Lembrando que esses fiscais, eles também atendem a demandas dos senhores. Os ofícios, alguns encaminhamentos são feitos pelos fiscais que vão buscar essas informações com dois veículos para isso. O que eu falo muitas vezes do poder público, que nós precisamos o quê? De pessoas e precisamos de equipamento. Equipamento para o funcionário trabalhar. Não adianta eu chegar aqui e cobrar, reclamar da fiscalização, reclamar de várias coisas, se ele não tem o equipamento lá principal para fazer isso. E dentro disso, né, que nós temos? Nós temos análise de projeto. Análise de projeto que anteriormente estava com 8 analistas esse setor. Hoje, temos 4 pessoas lá no setor de análise, mais uma pessoa com documentação. E talvez, né, até o final de ano, nós podemos passar a ter 3 analistas para uma cidade do porte de Divinópolis. Chamamos de princesinha, chamamos de capital, mas não temos parte humana para trabalhar. Né? E isso o setor está se esvaziando. Mas por que o setor se esvazia? Qual que é o problema? Nós temos o problema o quê? É um setor muito técnico. As pessoas têm que ser técnicas, têm que ser capazes, têm que ser engenheiros, arquitetos para trabalhar ali. Nós temos a grande pressão que acontece dentro do setor, pressão externa, pressão interna para se aprovar os projetos de forma mais rápida. Esse é um outro problema, as pressões que acontecem. E a maioria das vezes, o nosso concurso público, ele é para engenheiro ou arquiteto. Ele não tem o cargo em si para analista de projeto. Então, os outros profissionais que entram para dentro da prefeitura, eles vão para o setor, mas muitas das vezes não querem. Por quê? Igual eu falei, é técnico. O salário também é outro gargalo. A gente quer ter profissionais técnicos e qualificados, mas também não temos salários compatíveis para valorizar esse profissional. Esse profissional tem que ser valorizado. Né? São muitos problemas que nós temos. E nós precisamos avançar, porque a engenharia também sangra com isso. A população sangra. Todo mundo precisa dessas questões de aprovação. Por isso que eu digo, gente, é preciso melhorar, é preciso avançar. Por isso que, às vezes, um concurso público, onde que crie o cargo de analista, que ele seja valorizado, que ele saiba quando vai entrar, pode ser um caminho aí. Né? Mas o nosso concurso público, infelizmente, não pode chamar mais profissionais de engenheiros ou arquitetos para dentro. Então, o setor pode se esvaziar cada vez mais. E essa dificuldade que se aponta para a prefeitura, e ela que tem que resolver. Infelizmente, quem está aqui de fora, nós podemos apenas apontar, igual está hoje eu falando aqui, relatando os problemas, mas eu não sou o dono da solução, não vai ser eu que vou implantar isso. Cabe a responsabilidade do poder público fazê-lo nesse local. E nós temos o outro gargalo, que é o sistema de aprovação. Divinópolis é uma cidade que tem aprovação por forma de papel, né, e tem aprovação de forma digital, que a maioria das vezes a gente cobra, algumas pessoas cobram da questão de inovação. Mas a aprovação de Divinópolis, digital, é um sistema que é utilizado pela Soner, que é um sistema de protocolo. Não é, de forma alguma, um sistema de aprovação digital. É preciso ter uma plataforma. No mesmo caso, eu volto a dizer, nós precisamos ter, no caso, ter estrutura para isso. E a prefeitura tem que adquirir um procedimento, um processo, uma plataforma para fazer a aprovação. Porque a gente passa por esses gargalos. A Sony é um sistema de protocolo, gente, não é um sistema de aprovação. Não adianta a gente tentar inventar a roda se não está funcionando da maneira. A gente precisa avançar mais uma vez. E com isso, nós temos também os gargalos que se encontram, às vezes, na Câmara Municipal, que é a aprovação de projetos aqui. Quando eu falo a respeito da luz, nós temos o plano diretor. Quanto tempo que nós temos aí a luz abarcada nessa prefeitura? Como diz, tanto na prefeitura que saiu para cá e veio. Quanto tempo que ela está correndo aqui e ela não avança? Faltou seu anexo 3, até hoje está se debatendo a questão do anexo 3. A gente vai esperar passar mais 2 anos, 4 anos, para avançar, no caso, a nossa aprovação aqui dentro? Como é que esses trâmites estão demorando? Isso que ainda nós temos a construção do código de obra, que está sendo feita pelo SEBRAE, junto com os profissionais dentro da prefeitura, e vai ser formalizada uma lei que vai vir para cá também, para ser aprovada, e ela vai ser mais morosa ainda. A gente vai demorar 4, 5, 6 anos para aprovar uma lei aqui. Esse gargalo é importante que ele seja. E isso é uma construção que eu falo, precisa da Câmara Municipal, precisa dos profissionais lá fora e precisa da Prefeitura. É uma construção conjunta, mas a gente precisa avançar. A gente não pode parar mais. Muitas das vezes a gente vai reclamar, mas a gente tenta, às vezes, muitos profissionais já estão pensando em quê? Em judicializar a situação. Alguns profissionais talvez vão procurar a justiça para tentar aprovar seus projetos. Eu não vejo isso como um caminho tão viável, mas no desespero pode acontecer qualquer coisa. O que eu quero dizer é, pensem que a aprovação de projetos não é um setor. pequeno, ele demanda a cidade inteira. A fiscalização também precisa olhar com os olhos. As críticas podem ser feitas e devem ser feitas, mas a gente deve construir um caminho. A gente deve buscar, de todas as formas, as soluções, com diálogo, com paciência e com comprometimento com a situação que está hoje. A tendência é, hoje, como presidente do Clube de Engenharia, o sentimento é, parece que está pior do que a legislação passada e talvez possa piorar ainda mais. Não sabemos qual que é o fundo do poço, mas queremos o quê? Que a Câmara Municipal, que todo mundo que está envolvido, que depende desse setor, que a gente consiga buscar uma solução. E que a Prefeitura busque essa solução e faça acontecer. Está difícil. Está difícil para todo mundo que envolve a construção civil. É um apelo, é talvez um pouco desabafo, mas com consciência, com educação e com respeito a todas as partes envolvidas. Porque nós temos tanto pessoas aqui de fora, temos o pessoal lá dentro também que precisa de atenção, às vezes de diálogo, de melhor comunicação, conforme as estruturas dentro da Prefeitura, né? Então gostaria de dizer a todos, muito obrigado pela atenção, espero que os senhores busquem a solução. Eu só apontei alguns caminhos, não sou eu o dono da verdade, mas os senhores podem fazer muito mais por esse município. Obrigado.
Obrigado, senhor André Gonçalves Martins, pela sua participação nessa tarde. Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador, escrito vereador, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que se encontram em plenário, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando aqui o clube da engenharia, né, o Luiz, o David e o tribuno, o André, que mais uma vez acendeu as luzes aqui para a gente estar vendo essa verdade. Eu queria aqui salientar a hora que ele fala que o governo anterior estava andando mais do que o atual. Porque no tocante, a desburocratização é um fato, é uma verdade. O fórum de desburocratização que foi criado por este vereador conseguiu, nós junto com os secretários da época ali do governo anterior, conseguimos tirar de Divinópolis do 108º lugar em burocracia e colocar ele em 5º lugar em agilidade, em alvará de funcionamento. O mesmo apoio, o Fórum de Desburocratização, que é composto por mim, por Eduardo e pelo Israel da Farmácia, não tem tido. A gente tem visto uma certa má vontade, uma vaidade para que as coisas tenham o sobrenome de alguns. Isso tem atrapalhado e muito os trabalhos do fórum, que até esfriou muito. O mandato anterior era bem mais atuante, porque tinha a compreensão e a parceria do secretariado do governo anterior. Então a gente comunga com o André e com todos os membros ali do clube, né, que tem que se fazer algo, tem que se abrir para o diálogo, tem que se abrir novamente as questões para a gente estar participando. As coisas lá da Alto do Paraná estão muito morosas. Nunca chega esse anexo 3, já deve ter virado 30. Então, assim, é vergonhoso o que está acontecendo. E isso tem desincentivado o trabalho de muitos. Então, nós precisamos desse governo de fora para dentro ser mais ágil um pouco. E falar em tributos, senhor presidente, eu queria estar abordando aqui o IPTU, que foi aprovado este ano, a lei que estabelece novos parâmetros para a cobrança do IPTU. Não será permitido mais, pela lei que foi aprovada este ano, lei da autoria deste vereador, e sancionada pelo então presidente em exercício Roger Viegas, que o Alto da Paraná não quis sancionar. Então ela tem que entrar em vigor o ano que vem. Coberturas e varandas não pode ser mais cobrada. Então é lei agora. Então a gente está cobrando isso. Já estive com o William lá no Fórum de Desburocratização, cobrando a aplicação dessa lei. Para o ano que vem, não ser aquele chapéu velho. Porque chapéu velho já está virando essa questão dos tributos em Divinópolis. O ano passado também eu cobrei, juntamente com o Roger e o Eduardo Printi Júnior, a anistia de juros, multas e moras para quem estava atrasado com os IPTU.
não o fez, esse ano também não o fez, e pior, está executando as dívidas, o chicote de Faraó está sob o lombo do povo, que não aguenta mais pagar imposto, ainda mais imposto dessa maneira que está. Queria lembrar esta casa que o ano que vem as coisas podem piorar e muito no tocante à IPTU e taxa de lixo, que foi tirado 30% para este ano. O ano que vem acabou. Então nós temos que atento. Já pedi à doutora Carolina que convoque aqui o William para que a gente esteja estudando. Já fiz isso através de requerimento. Uma nova maneira de cobrar IPTU lixo, né? Porque a IPTU já está na lei e tem que ser aplicada. Então a gente está um pouco assustado. Porque veja bem, senhor presidente, nós que fomos vereadores no mesmo mandato, pegamos aqui, no primeiro mandato que eu fui vereador, a prefeitura ela estava com duas folhas de pagamento atrasadas, governo cortando aqui, corta, governo estadual corta tudo, tava, o avião estava caindo. Ao passo que o atual governo pegou todas as contas sanadas, dinheiro em caixa, muitas emendas sendo pagas, então não precisa estar colocando chicote no couro do povo, não. Pode amenizar isso aí um pouquinho. Vamos pôr a mão na consciência. Assim, mas tem mentes na Paraná que vai trazer prejuízo para o prefeito dessa cidade. É um consórcio. Nós temos que averiguar isso. É um consórcio que pode trazer, já está trazendo prejuízo para os munícipes e pode trazer prejuízo para o prefeito dessa cidade. Senhor presidente, queria estar abordando também a questão da Copasa. Queria até pedir licença o meu querido amigo Ney Burger, para falar da Copasa, mas o problema não está muito nela não, Ney, porque ela está sendo sucateada pelo governo estadual para depois querer ser vendida, né, a preço de banana. Porque quem fiscaliza a Copasa é a SAI, que é um órgão estatal. Então, quem está fiscalizando quem? Uma pouca vergonha. Ontem tivemos que chamar a polícia para um buraco, um vazamento que estava há 4 meses ali na rua Ibirité, Itamarandiba, desculpa. Então, nós tivemos que chamar a polícia para os maus serviços da Copasa.
A parte, então, do vereador.
A parte, não abrigiu.
Senhor vereador, a gente fica satisfeito que tem mais vereador lutando com isso. Infelizmente, eu venho cobrando isso desde o ano passado. A Arçar, em vez de fiscalizar, dar um presente de grego pro contribuinte, e é parceira da Copasa, porque quem escolhe os próprios funcionários, quem faz o serviço da Arçar, é o próprio governo que tem 50%, então infelizmente faz a população de bobo. O senhor está de parabéns, tem que chamar a polícia assim, e eu já avisei o senhor João Martins, que eu vou chamar a polícia também para o lado de lá, que é só via 190 judicial que a gente resolve esse problema. Então, mais uma vez, parabenizar esse vereador que corre a favor do povo e contra esse lixo de empresa que é a tal de Copasa.
Bem explanado por Vossa Excelência, foi 4 meses pedindo para estancar o vazamento lá nesse cruzamento, que teve acidente lá, mas depois que chamou a polícia, em 30 minutos foi arrumado. É difícil, né? Então, a Copasa, ela tem que ser fiscalizada, pelo município que ela atua. Não é a SAI que tem que fiscalizar, não. É o cada município que ela atua, tem que ser fiscalizado pelo próprio município. Não tem como ter esse cabide de emprego lá na cidade administrativa, que não vira nada. Senhor presidente, queria estar falando também sobre retaliações que a gente tem sentido no tocante a esse vereador. E a gente vê ali o bairro Del Rey Primavera, tinha algumas solicitações, queria até passar para o nosso líder do governo, que me olha com atenção e me ouve com atenção, que nós estamos sendo retalhados. Pedidos que a gente faz, demora, depois vem um, faz o vídeo e fala que é ele. É um chapéu velho. Eu queria falar aqui da rua Bentivi. Rua Bentivi, linha de ônibus, que não passa ônibus mais. A gente vê que já tem uns telefonemas, falando que vai arrumar. A hora que vê, tem um engraçadinho lá, tem um outro engraçadinho lá, aí já muda a rúbrica. Então, senhor presidente, é triste ter que falar isso, retalhar um vereador em benefício de outro. Isso não pode. A população não vai aceitar isso. Então, eu queria estar mostrando aqui minha indignação. e que essa casa fique atenta, porque tem uma fala do prefeito quando ele estava fazendo campanha, que falava de uma prefeitura corrupta, porque tem uma Câmara corrupta. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafa Anderson, pela sua participação. Convido a próxima vereadora inscrita, vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, boa tarde aos colegas vereadores e ao público presente aqui. André, foi muito importante ouvir sua fala na tarde de hoje. Todos que acompanham um pouco a política da nossa cidade sabem que eu sou muito crítica, e nada disso é pessoal, mas é sim a incompetência ao trabalho que o secretário de Meio Ambiente tem executado. Com muita frequência ele se perde em posicionamentos em redes sociais ou brigas com servidores e não executa o seu trabalho. É importante que você saiba que a lei de usurpação do solo, por exemplo, ela carece de trânsito entre a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Governo e os vereadores. Tem dúvidas de comissões aqui da Câmara, tem questões acontecendo aqui dentro que eles não parecem ter o menor interesse de responder ou resolver. Então isso é muito complicado, porque falando por mim, e eu só posso falar por mim, o meu interesse é votar logo à luz e ajudar em todos os outros aspectos para que a aprovação de projetos aconteça. Mas a gente precisa ter um secretário de meio ambiente minimamente qualificado e capaz de executar a tarefa, que na minha opinião nós não temos hoje. Então é importante que você tenha esse posicionamento, pelo menos pelo meu mandato. Pessoal, também queria dizer que nós acompanhamos hoje cedo uma manifestação dos moradores do bairro Manuel Valinhas, solicitando manutenção na ponte Maria de Lourdes Teixeira, que liga o bairro até a Avenida JK. Eu recebi a convocação dos moradores, não pude comparecer por agendas já marcadas previamente, mas é importante que moradores Manuel Valinhas saibam que em junho, no início de junho, eu fiz uma indicação para que a prefeitura fizesse a manutenção da ponte. São muitas rachaduras, a gente está com a beirada da ponte, aquelas guaritinhas, todas quebradas, e parece que a prefeitura de Divinópolis está esperando acontecer uma tragédia para resolver. Então a gente já fez essa solicitação, mas é isso. Como o vereador Josafá falou, isso é verdade. Há uma retaliação da gestão com vereadores que apenas fazem seu trabalho, que é o trabalho de fiscalizar. Se não fala amém e bate palma como um papagaio de pirata para o prefeito, então não é atendido em nenhuma solicitação. O importante é que a população sabe disso, que quando a gente não é atendido pelo prefeito, o prefeito não está falando não para a Lohana. O prefeito não está falando não para o Josafá. O prefeito está falando não para o Divinopolitano, que paga 24 mil por mês para ele dançar. Então é importante que o cidadão saiba disso. A minha solicitação sobre a ponte, por exemplo, e o presidente tem que saber dessas más e incompetentes respostas que a prefeitura tem mandado para a gente, o que me foi respondido foi que entraria no cronograma após estudo de viabilidade. Eles não dão prazo, eles não falam que cronograma que é esse, eles não contam se tem alguma licitação sendo pensada, eles não falam se tem um projeto já. São informações porcas, mal dadas, parece copia e cola. É tanta má vontade que nem parece, presidente, que a secretária de governo já ocupou cadeira aqui. É tanta má vontade para responder vereador que a única sensação que fica é de completo desrespeito com essa casa aqui. Vamos para um outro assunto, que é um assunto muito importante e que eu evitei falar desse assunto em pronunciamento, mas são tantas provocações na imprensa ou em corredores que a gente precisa se posicionar. A CPI da Educação. Eu ouvi muito e tenho ouvido cada dia mais que eu fiz da CPI um palanque eleitoral. Disse e repito, não tem vídeo meu em Playboy, não tem vídeo meu em laboratório de ciência, eu não ganhei um voto por causa de CPI da educação. A única coisa que eu fiz foi meu trabalho de forma séria. Também foi dito por um vereador, no auge da sua incompetência e desconhecimento, usando essa tribuna aqui, que a CPI da educação ficou 2 meses parada. Mentiroso ou mal informado? Uma das duas coisas é esse vereador. Porque durante 2 meses, eu passei noites e madrugadas junto à minha assessoria mergulhada em papelada. Mergulhada em papelada que outros vereadores da CPI não ousaram mergulhar. Não ousaram abrir uma pasta para estudar nada. Não disponibilizaram 1 hora de serviço da sua assessoria para ajudar com nada. Então a CPI não ficou 2 horas parada, 2 meses parada. E quem fala isso ou desconhece a verdade ou é mentiroso e age de má fé. A CPI não parou por nenhum final de semana, por nenhum dia. Esses dois meses foram para análise de documentos. E quando os documentos foram analisados, dentro do prazo regimental da CPI, nós confeccionamos o relatório. Agora, também é importante dizer que a prefeitura, apesar do prefeito ficar nervoso e gravar vídeo para tudo, falando que está tudo certo, hoje a prefeitura publicou uma portaria. Uma portaria da Secretaria de Fazenda. E essa portaria cria normas e regulamenta o quê? A liquidação de pagamentos. Coloca normas para que a negligência de secretários, como eu constatei no meu relatório, não aconteça. A gente pagou coisa sem receber. A gente pagou coisa sem instalar. Está nas notas fiscais. Pois é. E aí, a Secretaria de Fazenda teve que fazer essa portaria, que na minha opinião, eu fico satisfeita, porque a gente entende então que caminhamos e melhoramos em relação à liquidação de pagamentos. Mas eu preciso citar o pessoal da imprensa, que hoje eu vi uma manchete assim, não adianta fechar a porta depois que o ladrão já entrou. É uma metáfora. Eles criaram agora uma ferramenta para poder melhorar a segurança nos pagamentos da prefeitura, mas melhor seria se a prefeitura não tivesse repleta de secretários negligentes e omissos e de uma vice-prefeita que foi negligente e omissa. Porque é isso que ocasionou pagamentos na ordem de 8 milhões que não foram adequados. E foi isso que a gente diagnosticou no nosso relatório. Também é importante dizer que antes mesmo do meu relatório ser lido, um vereador da tropa de choque do governo falou que faria um relatório alternativo. É importante que o público saiba que o termo relatório alternativo não consta na Lei Orgânica de Divinópolis, não consta no regimento interno da Câmara. Isso, presidente, como o senhor bem sabe, não existe. Não existe relatório alternativo. Vocês estão inventando uma coisa que não está na lei, que não está no regimento, para proteger prefeito e amigo. É isso. O que existe, o que o regimento prevê, é que os vereadores que discordem de pontos específicos do relatório pontuem e para que esses pontos venham à votação junto com o relatório. E aí, gente, manda para os órgãos de controle. E se não tem nada de errado, os órgãos de controle não vão encontrar nada. Ou será que alguém aqui acha que Polícia Civil é bobo? Que Polícia Federal é bobo? Que Tribunal de Contas é bobo? Se não tem nada de errado, vão mandar. Eles não vão encontrar nada e vão ignorar meu relatório? Pronto. Agora, também é preciso dizer que o vereador que disse que não concordava com o meu relatório antes mesmo dele ser lido, também pediu, presidente, prazo extra para o tal do relatório alternativo que sequer existe no nosso texto jurídico. Eu fiquei muito satisfeita que isso foi negado pelo presidente da comissão, o vereador Josafá, porque esses dois meses em que eu fiquei analisando o documento, os documentos não ficaram na minha casa não, gente. Eles ficaram aqui na Câmara. Eles eram públicos. Qualquer vereador, inclusive esse, poderia ter consultado. A verdade é que já está feio e a população já percebeu a disposição de parte expressiva dos vereadores dessa casa para proteger o prefeito sob o manto da impunidade. E não é impunidade de corrupção não, porque isso eu não coloquei no relatório. Mas é impunidade sobre negligência, é impunidade sobre omissão, é impunidade sobre incompetência, imperícia. É esse tipo de manto que vocês estão colocando para proteger. Esse tipo de coisa que vocês estão colocando manto para proteger. Também preciso dizer e informar os colegas vereadores que eu recebi uma ligação de um vereador lá de Roraima. Sabe o que ele me ligou para falar? Que o Tribunal de Contas do Estado pediu a suspensão de uma compra que a Secretaria do Estado de Educação fez lá em Rondônia para um pagamento para a empresa Edutec. A empresa Edutec de quem Divinópolis comprou a Tema da Pará. Então, gente, Tribunal de Contas não é bobo, não. Tem coisa para descobrir aí, eu tenho certeza que se essa casa permitir e não estender todo tipo de manto para proteger o prefeito, a gente vai mandar o relatório lá para o Tribunal de Contas e eles vão descobrir coisa. E o nervosismo e o medo do prefeito em cada vídeo que ele grava só me mostra que parece ter muita coisa que a gente, na verdade, ainda tem para descobrir. Divinópolis aguarda respostas E na hora que vocês forem pedir voto na rua em 2024, os que votarem contra a divulgação desse relatório e envio para os órgãos de controle, com certeza serão cobrados. Também quero dizer para terminar, gente, que no mês de agosto a gente trabalhou demais. Nosso gabinete está à disposição de todos vocês. A gente atendeu mais de 50 pessoas presencialmente, foram mais de 60 atendimentos por WhatsApp, comparecemos a diversas fiscalizações, terminamos o relatório da CPI da Educação, participamos de eventos da Secretaria de Educação, da Semana da Educação Infantil, estivemos na Semana da Pessoa com Deficiência, também estivemos no Arraial do Fazendo Arte, apoiando a cultura, nos unimos na luta pelos direitos dos agentes comunitários de saúde, que o prefeito ignora, né? Fizemos dezenas de visitas e foram mais de 60 ofícios enviados. Além disso, no mês de agosto, nós também obtemos R$800 mil para a saúde da nossa cidade com o deputado federal Júlio Delgado. Eu não gosto de ficar aqui me vangloriando do meu trabalho, gente, porque tudo isso é minha obrigação. Mas é importante contar para vocês que todos os meses a gente divulga uma prestação de contas do meu trabalho. Isso não é por causa de eleição não, viu, presidente? Faço isso desde janeiro do ano passado. Todos os meses tem prestação de contas do nosso trabalho no meu Instagram, no meu site e também por e-mail. Quem quiser receber, manda um WhatsApp para o 37991867994. Você vai receber todas as nossas prestações de contas todos os meses. Combinado? Presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereadora Lohana França, pelas suas palavras nessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Gente, Eduardo Pinti Júnior, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, na sexta-feira, no dia 26, eu, Ana Paula, vereador Israel, vereador Neiburger, os outros colegas não tiveram jeito de ir, porque tinham alguns outros compromissos, estivemos lá na prefeitura, para a gente poder conversar então junto com o prefeito, e lá estava o prefeito, a Janete, Leandro, o doutor Diogo, também o Lucas da CETRANS e todas as pessoas do consórcio Transoeste. Então, senhor presidente, foi uma reunião muito produtiva, onde que o prefeito acatou o pedido do pessoal, onde que a empresa Transid, que é toma praticamente conta do transporte na cidade em quesito Transoeste, ela praticamente, o que ela faz? Ela recebe, além daquilo que nós mandamos para a empresa, né, que são quase R$500 mil, ainda ela retira R$250 mil mês, ou seja, R$85 mil de 10 em 10 dias lá dessas empresas que faz parte do consórcio. É uma covardia, um absurdo. Então, estavam os vereadores que eu aqui citei comigo lá em cima, e os procuradores, então, disseram que já ia fazer de imediato, como é que fala a palavra mesmo, gente? Nós ia fazer junto com o... em Maranei, que não queria falar, ia ser feito um decreto junto aí com o prefeito, o Leandro, então a Janete, o doutor Diogo, o Lucas, e eles resolveram então fazer para que possa ajudar melhor essas empresas. Então, senhor presidente, confiamos muito que vai dar certo, e até pronto, nós conversamos assim, nós falamos sobre a bilhetagem eletrônica, senhor presidente, onde que vai ser de grande valia para a nossa cidade. Algumas pessoas não são a favor, mas em várias cidades e outros estados já estão funcionando a bilhetagem eletrônica. Hoje existe um consórcio chamado de Vipaz, que administra os créditos eletrônicos e as roletas que, por sinal, essa empresa transite. Caso a prefeitura assuma o serviço de bilhetagem município, terá mais controle de eficiência do sistema. Várias cidades já estão assumindo o serviço de bilhetagem, devido a um ganho com o sistema. Cidades como Terezinha, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Petrópolis, dentre outras várias. Não podemos mais aceitar, senhor presidente, a que a Transid continue esse desmando em nossa cidade. Eu digo mais, senhor presidente, o que mais me deixa triste, os outros vereadores que estavam comigo, eles viram lá, e o que foi falado, que o advogado que faz parte da empresa, que na verdade o grupo, presidente do escritório, é o senhor Rodrigo Pacheco, senador. Então, que só sabe prejudicar nossa cidade, mas vamos mais aceitar isso. Não vamos mais aceitar, senhor presidente. Inaceitavelmente, o Israel até tem palavras depois para falar sobre isso, ele até me citou aqui, onde que tem uma empresa, que cada um faz dela o que se der entender, mas sim, que tem um senador, que é presidente da consultoria, que ele é advogado dessa empresa, que infelizmente só quer prejudicar. E sem muitas delongas, E dá para se ver o tanto que ele quer prejudicar, porque é um ano eleitoral, né? Nossa cidade, graças a Deus, temos um nome aí, a candidata ao Senado. E com certeza eles vão querer atrapalhar de qualquer jeito. De um jeito ou do outro eles vão querer atrapalhar. Mas graças a Deus essa cidade hoje tem vereador. Essa cidade hoje, é igual eu estou dizendo, eles estão à frente, estão trabalhando. Os nomes que aqui citei e os demais aqui estão sempre cientes. Que graças a Deus esse decreto vai ser feito. E se Deus quiser, essa empresa, a Transcid, ela vai ter que retirar isso de qualquer jeito. Mesmo a gente vai falar que dia e noite, ou montar uma CPI, uma reunião especial, ou fazer aqui uma... Não sei, nós vamos fazer alguma coisa para que possamos ajudar. Porque é vergonhoso ter uma empresa dessa em Divinópolis, onde que infelizmente só quer prejudicar a nossa cidade. Então fica aqui a dica, e de novo, aí quando eu vou agradecer ou falar alguma coisa, eles xingam. Mas o trabalho que o prefeito fez lá na sexta-feira, o atendimento que ele teve com as pessoas, com o pessoal do consórcio, com os vereadores que lá estavam, eu fiquei assim de queixo caído. Então a gente tem que ver que as coisas estão acontecendo, eu estou vendo... para o outro lado aqui, que está acontecendo várias coisas, e de novo, ele está fazendo o papel certo, ou seja, tentando ajudar a nossa cidade, mas infelizmente tem algumas forças ocultas que querem atrapalhar, mas confio muito em Deus, acima de tudo, que vamos conseguir aí junto aí com o prefeito, com a vice, com os procuradores da prefeitura, que vão conseguir sim retirar esse valor, que é uma covardia, antes que seja tarde de novo. Então ao prefeito, a Janete, muito obrigado de novo, pelo que eles atenderam nós, os vereadores, na sexta-feira, e onde que, graças a Deus, já está assim, tendo resultado. Senhor presidente, área rural. Foram quase 2 milhões na pavimentação nas estradas vicinais. Comunidades como Quilombo, Tamboril, Perobas, Emadeu Lacerda, dentre outras, serão contempladas. Mais de 1 milhão para a pavimentação de pontos críticos de comunidades dos Lopes, na Avenida Cachoeirinha, entre Fauna e Flora. Em 2022, a Secretaria de Agronegócio recebeu um trator grade aradora no valor de 115 mil, indicação de uma patrol no mapa, no valor de 1 milhão para manutenção de estradas. R$50 mil estão depositados para melhorias, abastecimento de água na comunidade de Amadeu Lacerda, com a compra de uma nova caixa d'água. Foram entregues no início de 2020 duas caixas d'água na comunidade de Boa Vista, onde que, graças a Deus, a comunidade de Boa Vista, o Zé Braz está sempre lá, está vendo, onde que o pessoal ali hoje tem dignidade, tem água, daqui uns dias Deus já tem luz em toda a extensão. Então, assim, essas caixas d'água vêm de grande valia, até foi no mandato onde eu estava como secretário, tem como eu provar. Emenda em 2016, o valor de R$400 mil para pavimentação poliétrica, comunidade de Lava Pés, e alargamento de calçamento que dá acesso à comunidade de Amadeu Lacerda. Outros R$300 mil foram empregados na pavimentação de vias rurais, Morro do João Belarmino, onde está lá para todo mundo ver, depois que sair da comunidade, sair de Santo Antônio dos Campos, ficou uma coisa bacana, onde que os caminhões, ônibus, pessoas que por ali passavam, não conseguia. Barro, época de chuva, poeira louca, quando tinha aí o sol. Então hoje, graças a Deus, uma grande extensão já foi feita. Emenda foi também para a emenda do deputado federal, que a Secretaria de Agronegócio recebeu uma patrol e um novo trator, valor de R$500 mil, que estão sendo utilizados para conservação e melhorias nas estradas rurais. Emenda parlamentar em 2016, valor de R$100 mil, para aquisição de calcário do Lomit... Nossa, essa palavra eu pulo. Para correção de solo. E beneficiar produtores familiares e R$100 mil para contratação de assessoria técnica nas áreas de agronomia e veterinária. Emenda parlamentar 2015, o valor de R$100 mil para aquisição de equipamentos de processamento de alimentos agroindustriais para o município. Recurso de R$150 mil para aquisição de tendas para a Secretaria de Agricultura. Isso fora as outras coisas que já veio e, se Deus quiser, vai vir. Então eu não vou ficar citando muito, porque a gente está proibido de citar nomes aqui, assim, a pedido de algumas pessoas, por questão eleitoral. Mas todo mundo sabe que nós temos um deputado federal que ajuda muito a nossa cidade, temos que entender isso. Não adianta me chamar de puxa-saco, porque eu estou aqui e sei muito bem do que eu estou falando. Algumas pessoas criticam o seu presidente. Falam que a gente, porque é ano eleitoral que eles aparecem. Não é um ano eleitoral que aparece. Quando tem calçamentos nas ruas, você vê uma melhoria na zona rural, alguma coisa parecida, tem sempre alguém por trás, porque nada se cai do céu. E pode ter certeza que vários outros deputados podem falar que é eles. Mas eu, como estou acompanhando e vejo o trabalho, então, não farei a citação, mas o deputado federal que ajuda muito nas comunidades rurais. E dentro de Divinópolis, na maior parte dos calçamentos e as coisas que estão acontecendo, então, merece o nosso respeito. Eu não vou citar o nome, porque então, para não ter problema futuros. Senhor presidente, como eu acabei de dizer agora há pouco, sobre a Transoeste do valor de R$85 mil que eles cobram de 10 em 10 dias, acredito muito, então, que o prefeito e toda a sua... é competente, né? A turma lá que tem uma competência boa, que é o doutor Diogo, o doutor Leandro, enfim, toda a sua assessoria, o pessoal que estão lá atentos para poder fazer, tomara então que consiga tirar esse valor. Porque é muito triste, senhor presidente. Viu, Roger? É muito triste, senhor presidente. Eu vendo as coisas acontecer, as reclamações chegando e vários vereadores nessa casa estão cientes. Roger Viegas está sempre reclamando dessa empresa Transcid, todo mundo vê o tanto que ele luta e xinga. Lohana toda hora fala. Você vê que todo mundo, eles chegam na hora certa. Tem vereadores que vão para os pontos de ônibus aí para poder ver os horários que está acontecendo. Então, quer dizer, não precisa de pensar que eles mandam na nossa cidade. Não adianta pensar. Como diz, hoje, graças a Deus, esses vereadores estão atentos e graças a Deus, assim, eu vejo hoje que o prefeito tentou de melhor maneira tentar ajudar a nossa cidade, ou seja, repassando o valor de quase 500 mil reais para poder amenizar o custo, até mesmo para não aumentar as passagens. E me vem ele, numa hora assim, uma safadeza, uma covardia por trás, uma rasteira para cobrar dos empresários o valor de 250 mil reais, isso é inaceitável. Não precisa de vir com essa carinha de bondoso, querer falar alguma coisa, que infelizmente, de bobo, nós só temos a cara, mas de bobo nós não tem nada. Então a todos da prefeitura que nos ajudaram, que fizeram assim, que vai fazer de tudo para poder ajudar a nossa cidade, muito obrigado. E não adianta tentar, junto aí com esse advogado, citei o nome dele, parece que eu... Rodrigo Pacheco, que é o senador, que ele que faz parte por trás, como ele é o advogado, não adianta vir tentar manipular os nossos votos, alguma coisa da cidade, queria atrapalhar, que graças a Deus, hoje Divinópolis, se Deus quiser, vai ter um representante no Senado. Não vou citar nomes para não ter problema. E pode ter certeza que essa casa está 100% junto com ele e a cidade também, para o que der e vier. Para poder somar, para a nossa grande Divinópolis poder só crescer. Obrigado pela extensão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido a próxima vereadora inscrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente Eduardo Alexandre, demais vereadores, a imprensa. Meu amigo André, Abel, é tão bom quando um vereador vem para cá e tem conteúdo para mostrar para a população. Porque aquele que não tem conteúdo, vem aqui e o discurso é sempre o mesmo. Eu vou fazer uma inversão a partir de hoje, porque eu sempre deixo um recado para o final. A partir de hoje eu vou começar a falar ele no início. Para mim não esquecer, porque já por duas semanas os assuntos são muitos e eu estou esquecendo. Então já tem duas semanas que esse recado está aqui e eu estou esquecendo. Aqueles que sabem tudo, mas desconhecem a si próprio, são absolutamente carentes. Jesus de Nazaré. Isso é para refletir. Vamos às nossas pautas, né? Né, vereador Edson? Tem que refletir, né? Não, senhor, vou falar do meu cabelo depois, não me tira atenção, não, só. Bom, gente, em relação ao MG050, a gente está no período eleitoral, então, assim, não adianta ficar aqui falando que falta isso, que falta aquilo, porque eles não vão mexer em nada. Mas eles estão mexendo, sim, tanto lá do lado do Vila Romana, como na nossa região. Algumas coisas eles estão fazendo. Em relação ao meu cabelo, né? Porque os meninos aqui, eles tiram a atenção da gente. Eu fui convidada a participar do encontro de blogueiras do estado de Minas Gerais, que será realizado hoje, às 19 horas, no Espaço VIP. E lá, a gente vai ter blogueiras de Igaratinga, Betim, Pará de Minas, Contagem e Divinópolis. E o meu agradecimento vai a Viviane Arantes, a Raquel Cardoso e a Sabrina Contígio. Bom, vai ser um momento de alegria, de festa, da gente conhecer outras pessoas, é um outro universo para mim, né? Mas isso enriquece a gente em relação ao conhecimento. Agora eu quero falar do vereador Hilton de Aguiar. E gostaria que os nobres vereadores prestassem atenção no que eu vou falar. A oposição, ela deve existir sim. E é claro que ela deve existir. Mas o vereador Hilton, semana passada, ele me deixou assim muito feliz com o posicionamento que ele tomou como um vereador de oposição. Porque ser só oposição por ser, não rende nada. Porque só apontar o dedo e não mostrar a solução, não adianta não, gente. Bater por bater não rola. Então o vereador Hilton, ele conseguiu levar até a prefeitura os empresários, ele já falou aqui sobre isso, mas eu fui convidada para essa reunião por ele, e realmente o que eu ouvi lá dá para ver muito bem que o que a gente vem falando, aonde estão os carros do consórcio? Os pequenos, entre aspas, responderam, né? Valores orbitantes que estão sendo cobrados, e a gente sabe da dificuldade de todo empresário em relação ao transporte hoje. Então, assim, vereador Hilton, eu me rendo ao senhor. O senhor realmente mostrou o que é ser um oposicionista de forma inteligente. Por quê? O senhor vem aqui, o senhor sempre falou, mas dessa vez o senhor mostrou qual que é o seu posicionamento. E nessa reunião não estava somente nós dois. Estava o vereador Neiburger e o vereador Israel. E conforme eu falei com o senhor ontem por telefone, se essa linha for seguida, sem desvirtuar, vai dar certo. Aí quem é que vai parar de ser prejudicado? Em primeiro lugar, o cidadão que paga o transporte coletivo, porque a gente tem que deixar bem claro que não é de boa qualidade, e o empresário. Ou seja, a boca grande está querendo pegar o resto, mas ainda vai fazer o contrário. As boquinhas menor vai pegar a boca grande. Meus parabéns e muito obrigado pela sua conduta, que isso é um aprendizado para mim também. Bom, é muito bom que a Isabel esteja aqui. 13ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência é tema: superar barreiras e garantir inclusão. Amanhã haverá uma caminhada onde a concentração sai da Praça do Santuário e será finalizada aqui na porta da Câmara. E eu sei que o Grupo Superação estará trazendo um documento, e eu convido o vereador Neiburger, que é meu companheiro de comissão, para a gente estar na porta da Câmara para aguardar esse documento que será entregue a nós dois. Correto, Isabel? Eu e o vereador Neiburger, representando a Comissão de Assistência Social, estaremos às 9 horas aguardando vocês para receber o documento que vocês estão trazendo. Bom, cada um tem uma visão daquilo que acha que é o certo, né? Então, como eu já falei, eu não sou dona da verdade, não sou a melhor de todas, não, mas a minha meta, a nossa meta é resolutiva. É preciso que os problemas se resolvam. Certo? Então, agora eu vou falar uma coisa que pode ser que alguns não gostem, mas eu não estou nem aí se vai gostar ou se não vai. O problema é resolver. Então, vamos falar lá de Ipanema. Venho falando de Ipanema um bom tempo aqui. Então, tem certas coisas que não adianta a gente começar pelo telhado, porque não dá certo. A gente realmente tem que começar pelo alicerce. Então, uma parte do bairro Ipanema não tinha rede de esgoto. Então, se a gente conseguisse, como a gente conseguiu, o calçamento do bairro Ipanema, automaticamente depois, esse mesmo calçamento que ia ficar daqui, ele já ia começar a ficar cheio de buraco. Então, a gente já começou a fazer o serviço desde lá do chão. Então, eu acredito que mais ou menos uns 10 a 15 dias, deve começar, serão feitas 30 ligações de rede de esgoto, e assim continuamente, e aí vem o calçamento. Esse trabalho está sendo bem desenvolvido pelo nosso gabinete, e detalhe, nós não fomos de Ipanema para prometer nada para ninguém. Foi um compromisso firmado depois. Mas que compromisso? Eu fui lá depois e fiz o compromisso com eles? Não. Nós fizemos uma visita ao Ipanema, e daí a gente começou a trabalhar em relação a levar melhorias para o Ipanema. Quando a gente chegava com a notícia, é porque a gente já tinha ido na Copasa, a gente já tinha olhado tudo e já estava chegando com a surpresa para eles. Porque é assim que a vereadora Ana Paula trabalha. Não bato na porta da casa de ninguém para prometer nada. E vocês já perceberam que toda vez que eu venho aqui, eu tenho um conteúdo para mostrar? Bom, a operação Tapa Buraco voltou. As pessoas já devem ter visto, né? Então, na semana passada, eu ia falar sobre isso, mas eu esperei essa semana para poder falar, né? Porque... Para de me tirar minha atenção, tá? Eu ia falar na semana passada, mas eu deixei para falar na semana. A operação do buraco, ela parou durante um tempo. Por quê? Porque não tinha a matéria-prima, que era o esgoto. Ou esgoto, o asfalto. Assim que teve, que a massa asfáltica chegou, começou-se a fazer. Mas, o que foi detectado? A má qualidade do serviço prestado pela empresa que estava. Então... foi cortado, essa empresa saiu, e agora nós temos uma outra empresa, e já começou a fazer o tapa-buraco. E eu passo muito ali pelo Casanova, Tietê, e ali tem uma rua que é muito íngreme, que é linha de ônibus, que é a rua Maria Zumira, e hoje eu passei por lá, graças a Deus. Nós não temos mais buraco nessa linha de ônibus. A gente tem muita coisa para fazer ainda. O pessoal do Tapa Buraco tem muita rua para fazer. Mas devagar, chega lá. Uma outra coisa que eu gostaria, assim, de falar. As pessoas que moram no Quintino estão muito curiosas para saber sobre aqueles montes de terra que estão lá na entrada, assim que a gente entra do lado direito. Vocês vão continuar curiosos, porque por enquanto eu não vou contar. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Eu convido o próximo vereador, inscrito vereador Diego Espino.
Meus amigos do YouTube, senhor presidente, senhoras e senhores que estão nessa casa, muito boa tarde. Meus amigos, infelizmente esse pronunciamento será visto só pelo YouTube, na página da Câmara Municipal, mas eu gostaria de aqui fazer uma espécie de desabafo. Para quem não sabe, eu vinha a candidato a deputado federal por um intuito que era de um conjunto para a gente ajudar nosso município. Infelizmente, eu com meus um ano e meio de mandato, ainda não tenho um entendimento sobre política. E nesse caminho a gente sempre encontra pessoas que têm aí vasto tempo para pensar e agir politicamente, principalmente usando a política para sobressair e se manter. Para quem não sabe, 4,9 bilhões de reais foram destinados para políticos fazerem campanha. E quem acompanha meu trabalho sabe que eu vou sempre em postos de saúde, em bairros onde a gente encontra pessoas sentindo fome. E eu posso te dizer que eu sou um cidadão comum infiltrado na política. Eu sempre digo aqui que de onde eu venho, América Central, Panamá, onde que o avô do meu avô chegou a 3 vezes, a 3 mandatos de uma presidência de uma nação e foi enterrado pobre, financeiramente pobre, mas rico com as coisas de Deus. Foi um político que ajudou realmente as coisas sociais. Infelizmente, eu abracei uma causa justo com um grupo e deixei de olhar para pessoas que às vezes me rodearam e que me apoiaram. Eu não tenho que ser de direita ou de esquerda. O slogan que eu uso, o empregado do povo, ele é mais pura da verdade. Sendo a pessoa de direita, de esquerda ou de centro, eu tenho que trabalhar para essa pessoa, eu recebo para isso. Eu tive a infelicidade de às vezes abraçar um contexto de cores que me fez perder muita gente querida que estava perto de mim. Inclusive pessoas que me ajudaram a estar aqui com o voto delas, com o voto de confiança. Quem sou eu? Eu fiquei pensando, quem sou eu para apontar dedos para as pessoas, né? Já que a gente é tão cheio de defeitos. Meus amigos, o fundo eleitoral, ele veio para ajudar um contexto de políticos que não tinha força financeira para concorrer de igual por igual com pessoas que são ricas no meio político e no meio da vida normal. Só que a gente pode perceber que isso não é feito da forma correta. Quem é rico, aí que tem dinheiro mesmo do partido, e muito, e muito, e muito mais. E quem é pobre, fica deixado de lado. E por aí, perde a oportunidade de representar um estado em Brasília. Para quem não sabe, eu fui fazer minha campanha com uma cartolina e um pincel. Eu acreditava que dava certo. Eu realmente acredito que possa dar certo. Eu realmente acredito que tenha políticos que podem mudar esse país, que podem mudar o estado, que podem mudar o município. Com um pincel e uma cartolina, eu ia sair para fazer minha campanha. Mas eu me deparei realmente com esse empecilho financeiro, que sem ele a gente não consegue chegar nem num bairro aqui em Divinópolis. Quanto mais abranger outras cidades para mostrar um trabalho honesto e justo. Outra coisa que foi observada é que ninguém está nem aí para as pessoas que são boas na política. Elas estão, na maioria das vezes, esmagadora, preocupadas com o que elas vão ter de benefício próprio com o político que está entrando ali. Elas não importam se ele está usando dinheiro público, se não está. O que ela importa é o que elas vão fazer para ela e não para um contexto onde ela esteja inserida. É engraçado que eu perdi minha mãe e meu pai em 60 dias. E eu já deixei bem claro aqui que meu pai era uma pessoa socialista e minha mãe também. Minha mãe foi vereadora pelo PT, Partido dos Trabalhadores, na cidade de Paíns. Minha mãe era uma funcionária dos Correios, uma defensora dos direitos sociais, das pessoas mais simples, das pessoas humildes, das pessoas excluídas da sociedade. E eu também tenho essa essência. A mesma essência da minha mãe, do meu pai, do meu avô, que chegou a ser do avô, do meu avô. E do meu avô também, que sempre fez pelas pessoas. Infelizmente, eu saio dessa campanha não com uma derrota, mas com um até breve. Porque meu nome não foi encontrado em qualquer lugar. E eu vou honrar todos os dias, quando eu for dormir, o meu sobrenome. Dizendo a cada um de vocês, no fundo de olho de cada um, que eu sou honesto, trabalhador, que eu não uso conchavos políticos, que eu não uso da Câmara Municipal para me beneficiar, e que eu sempre vou andar de cabeça erguida por vocês, de direita, de esquerda, pobre, rico, gordo, magro, gay ou hétero, vocês terão o meu trabalho em favor de vocês. E peço desculpa do fundo do coração a cada um de vocês se porventura eu tiver magoado vocês. Se porventura eu tiver utilizado de pessoas que vão estar lá em cima e que vocês não tenham gostado, eu peço desculpa. Eu queria falar para vocês que uma das primeiras demandas que eu arrumei aqui em Divinópolis foi uma fiscalização que eu fiz no posto de saúde no bairro Caraí, onde que foi constatado um posto de saúde insalubre para receber as pessoas do bairro Caraí. Eu tive muitas críticas por fazer esse vídeo, dizendo, você mostrou o problema, agora eu quero que você traga a solução. E assim eu fiz. E não só arrumei a empresa, a Ciafal, para reformar, gastando mais de 230 mil reais, como também trouxe um excelente médico e uma excelente dentista para aquele posto de saúde, junto com o prefeito e a prefeita dessa cidade, a vice-prefeita. Só que, infelizmente, as pessoas negras, as pessoas homossexuais ainda são muito perseguidas. Não só em Divinópolis, mas no estado, em todo o Brasil. E eu não posso ver uma injustiça sendo feita com um parceiro, com um amigo, e me ficar calado aqui nessa cidade, nesse local que eu trabalho, porque eu não vim aqui eternamente. Eu vim aqui para passar um período. E nesse período, a única coisa que eles vão falar é que eu fui injusto. Que eu fui injusto com alguém. Então eu estou aqui para falar de um médico que está injustamente sendo excluído de um trabalho que não existe igual, que deveria servir de exemplo para Divinópolis. Uma pessoa que atende a domicílio, que atende fora de horário, que não cobra por isso. E é, assim como eu, perseguido. Todos sabem quanto eu sou perseguido. Aqui o intuito é me tirar da política. E eu achei que esse intuito era só municipal, mas pelo que eu vi, pelo que eu vejo, ele está se tornando estadual e federal. Mas uma coisa eu queria falar para vocês. Para quem frequentou 6 anos o caminho de Deus, e graças ao bom Senhor Jesus Cristo, tive novamente a oportunidade de voltar a congregar na igreja onde que eu congreguei, em Belo Horizonte, a igreja central. A única coisa que eu quero agora, depois que eu perdi meu pai e minha mãe, é ser salvo no reino de Deus. A única. Eu estou me lixando para a direita, eu estou me lixando para a esquerda, eu estou me lixando para o que as pessoas acham de mim. O que eu quero é fazer a vida das pessoas melhorarem. E junto com o contexto, porque ninguém faz um carnaval sozinho. Uma andorinha só não faz verão. Um jogador bom num time de futebol, ele não ganha o jogo. Precisa-se de um bom goleiro. Precisa-se talvez de um lateral que não seja tão bom, mas que faça a sua parte. Gostaria aqui também de pedir perdão à minha querida amiga, estimada colega vereadora Lohana França, que eu tenho carinho pela sua pessoa, Lohana. Te admiro. Vou falar aqui pessoalmente, você teria o voto lá de casa, da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Porque eles confiam no seu trabalho. E assim como eles, eu também confio no seu trabalho e espero de todo coração que você vá para a Assembleia e faça um trabalho para essas pessoas que a gente fala que precisam de nós políticos. Meus amigos, eu não sei quanto tempo estarei nessa terra, mas de uma coisa vocês podem ter certeza. O humano erra e Deus já morreu pelos nossos pecados. Não vamos mais brigar e causar intrigas políticas por A ou B. Essas pessoas não estão nem aí para nós. Elas estão me lixando, se lixando para a população. Eles pensam só em benefício próprio. A maioria esmagadora, 99,9%, estão pensando no seu bem pessoal. Mas uma coisa vocês vão ter de mim. O meu empenho e a minha luta para desmascarar muito político que está aí, se passando de bom, que inclusive vai chegar lá. Mas não vai chegar sozinho, não. Vai chegar com a força de vocês e com o Diego Espinho sempre na cola para mostrar quem é bom de verdade e quem não é. Um grande abraço a todos.
Vai?
Obrigado, Diego Espino, pela sua fala. Convido o próximo vereador, escrito vereador Rodson Zé Milton.
Caro presidente Eduardo Pinti Júnior, que eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos visitam, o amigo André, cumprimentar toda a comissão que está aqui do Clube da Engenharia, telespectador TV Candidez, nossa boa tarde. Senhores, hoje o nosso tribuno, senhor André, aborda um assunto muito importante e muito técnico da nossa administração. Tenho acompanhado e vendo o trabalho deles nos bastidores, a labuta do dia a dia nos seus escritórios de engenharia, a dificuldade que se encontra hoje dentro da administração, e cada dia que passa a dificuldade vem entrando cada vez mais nessa situação. O que tange aprovação de projeto, análise de projeto, liberação de alvarás, toda essa complexidade que encontra hoje dentro da Secretaria de Planejamento Urbano. Nesse sentido, senhores vereadores, eu faço coro com a comissão que agora está aqui na Câmara acompanhando o trabalho dos senhores vereadores, porque a dificuldade que os senhores empresários hoje têm para ter a aprovação de projeto, para ter o avanço mais rápido em todas as análises que nós precisamos ter hoje na cidade de tamanho que é a Divinópolis, e não temos. Nesse sentido, senhores vereadores, nós tínhamos que sentar com o Poder Executivo e cobrar dele e apresentar algumas soluções. Soluções, ora, que a gente não enxerga que a Secretaria está trabalhando para tentar melhorar essa situação. Precisa de estrutura, logística, de profissional, de valorização. Nós precisamos modernizar o cadastro nosso, Essa é que é a grande verdade. Colocar ferramentas que sejam de encontro hoje com a atualidade, que facilita o executivo aos profissionais que ali estão aplicados, para tentar fazer essa agilidade do processo. Hoje nós temos ferramentas modernas, ferramentas importantes, que pode auxiliar, sim. Mas vamos lá a curto prazo. O que é que nós podemos fazer? Primeiro, sugerir ao senhor prefeito que no próximo concurso público que tenha, mudar o organograma, aliás, o organograma, né, do PCCS, mudando essa função para a finalidade tal do concurso. Que aí nós teremos profissionais que vai passar no concurso sabendo que ele vai entrar para aquela área para até o final do seu, né, do seu aposentadoria ali dentro. Então você não pode criar brecha dentro da legislação municipal do PCCS que dá condições de ir para A ou para outros setores. Aí esvazia esse setor também. E ter uma valorização também que dê para ele condições de chamá-lo para fazer o concurso público, de valorizar todos os profissionais que ele se encontra hoje. A curto prazo, dê uma sugestão para o prefeito de chamar todos e conversar, e quem sabe ali criasse uma produtividade como uma função que é cumprida para incentivar esse profissional, passar a mão de barra desse projeto, levar para casa, ficar até mais tarde, chegar mais cedo, no horário, para ter essa compensação, e tem que ser através de um adicional, né, a mais, como uma produtividade. Então, para estabelecer acordo ali com eles ali de cota, para poder suprimir aquela demanda que existe. Poucos analistas e cada dia chegando mais projetos de análise. Principalmente depois do georreferenciamento, que ainda aumentou ainda muito mais, ainda muitos recursos para serem analisados. Sabemos que a cidade é uma cidade empreendedora da área de construção. Precisamos criar mecanismo e forma para poder facilitar, e não para dificultar o qual está hoje na prefeitura. Podemos culpar os funcionários? Não. Cadê o planejamento de curto, a médio e a longo prazo? De dentro da estrutura da prefeitura, para poder fazer esse vazão sair mais rápido. Essa demanda tem que ter vazão. E tem que ser rápido. Porque o município deixa de arrecadar. Os empreendedores vão para outras cidades ou deixam de empreender na cidade pela morosidade, pela burocracia, pela a sistemática que é. vai indo e cria, desanima. Porque é tão uma dificuldade, tão grande, que demora até 6 meses, 7 meses, dependendo do projeto, está na prefeitura há anos, para fazer modificações simples. Então nós temos que mexer também no código de postura, nós temos que mexer na luz, igual o Calou colocou muito bem aqui, precisamos mexer em várias áreas, mas precisa que o executivo faça um plano, um planejamento de curto a médio a longo prazo, para que a coisa realmente funcione e seja um atrativo da cidade, e não um dificultador e perder recursos que nós estamos na cidade. Então, André, parabéns a você, a equipe está estudando esse projeto há muito tempo. Quando eu preciso de alguma análise técnico, eu sempre recorro ao André, que tem sempre me auxiliado de alguma forma aqui no plenário. Quando tem um projeto que eu não me entendo, porque eu não sou engenheiro, né, eu tenho a minha vocação administrativa, mas não essa parte que às vezes a gente tem que procurar pessoas que entendem para a gente estar subsidiado de informações precisas, para poder estar não fazendo tanta bobagem aqui nesse plenário. Então o André é um dos que sempre está me ajudando nesse sentido, sempre pedindo nele informação, e eu agradeço ao André de coração pela contribuição que tem feito para o município. E aqui ele colocou várias sugestões que nós podemos aproveitar, e o governo também. Por que que o governo pode chamar o Clube da Engenharia, o CREA, e achar um nome ali de dentro, e montar uma comissão técnica imediata para poder gerir a administração? Uma administração participativa, mais técnica, mais crítica, que está de baixo, de fora, sofrendo com essa situação, entrar lá dentro para poder fazer. E assim, quem sabe, um passo importante de fazer um planejamento profissional, mais qualificado, mais capacitado, colocar de novo o patamar de Juiz de Fora, Montes Claros, Belo Horizonte, é o que nós temos que enxergar. Né? Porque aqui nós estamos em uma cidade interior, mas não é o interior puxar para outra cidade da região, não. Nós temos que puxar para Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, que são as referências, né? Que os projetos sempre dão certo. Nesse sentido, vai aqui uma crítica construtiva, porque nós estamos escutando de vários empreendedores, vários construtores que estão com problema para poder fazer os seus financiamentos, levantar recurso e fundo para as suas construções em prédio, está parado porque não consegue aprovação, está parado porque não consegue a BIT, está parado porque não consegue a documentação necessária para que a Caixa possa fazer o financiamento. Com aquilo atinge de cheio o fluxo do caixa da empresa, a empresa passa por dificuldade, diminui e muito, e diminui até os projetos futuros, para que não possa, não ter mais condição financeira para tocar a obra. Porque depende desse giro de financiamento, de entrar recurso para poder estar aplicando, e até em outras áreas, mesmo de outras construções, dependendo de um prédio para outro. Hoje estão diminuindo e muito esses planejamentos de construção. Da mesma forma, eu fiquei, semana passada, ouvindo algumas críticas da área dos despachantes, de algumas pessoas garageiras da cidade, os catireiros, os que têm as revendas de carro, a dificuldade que está tendo em Divinópolis para poder agendar, para poder emplacar os carros. É um problema do Estado? É um problema junto com a parceria com a Prefeitura? O que que nós podemos fazer para ajudar nosso delegado aqui, uma pessoa muito boa, receptiva, tem tentado fazer um trabalho maravilhoso na nossa cidade, porém, de repente, a estrutura deles também não é adequada e nós estamos perdendo recursos, porque os nossos munícipes estão indo em Carmo de Cajuru, em São Gonçalo, em outros municípios da região, para emplacar os carros. E assim vamos deixar de arrecadar os impostos e principalmente o IPVA, que poderia estar revertendo para o nosso município. Nós estamos perdendo receita por falta de atendimento, por falta da morosidade de conseguir aquele serviço. Então está aí também uma outra situação que nós estamos colocando aqui. Quem sabe nós podemos fazer uma força conjunta, marcar uma reunião com o senhor delegado, que é o coordenador regional, ouvi-lo a dificuldade que tem, levar ao executivo e ver de que forma o município pode ajudar. Porque quem está sendo penalizado é o município por causa dessa infraestrutura que nós está faltando em nossa cidade de Divinópolis. Senhores, é o que eu tinha para falar na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson, pela sua fala essa tarde. Eu convido o próximo vereador, escrito vereador Zé Braz.
Permissão para sentar, presidente?
Concedido, vereador.
Obrigado, presidente. Nós, presidente, vereadores aqui presentes, vereador, público que nos assistem aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, vamos falar hoje de coisas boas. Acho que esse mundo nosso, né, então é bom a gente falar de coisas boas. Uma das coisas boas para a nossa população, que tem lutado há algum tempo junto ao setor de projeto, ao setor de cadastro, é para os nossos moradores aqui de Divinópolis, que tem alguma pendência em seu cadastro, em seu lote, no seu terreno. Existe uma lei federal, 3.645 de 2017, que é o REURB, né, que é um programa do governo federal, que de acordo com a lei 3.465 de 2017, a REURB é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais, destinada à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus componentes. Os núcleos urbanos informais são aqueles núcleos clandestinos, irregulares, os quais não foram possíveis realizar a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida à legislação vigente à época de sua implantação ou regulamentação. Ontem, conversando com o secretário William, ele me informou, né, que já existe uma empresa que venceu a licitação para o REURB aqui na cidade de Divinópolis. Ela já está fazendo algumas reuniões em algumas regiões aqui de Divinópolis, mas que também colocou à disposição um colaborador, um funcionário no CAC, no guichê 15, chama Maria Clara. Então você que tem alguma pendência, né, com o seu lote, com o seu terreno rural, já pode estar procurando esse setor aqui da prefeitura, de cadastro, para estar dando entrada para regularizar o seu imóvel, né? Uma grande conquista, então, aqui para nossos moradores da cidade de Divinópolis. E continuando, senhor presidente, falando de coisas boas, ontem fui recebido lá na ACOM pelo novo presidente, o senhor Marcelo Carlos, coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, que, juntamente com o gerente geral, o senhor Igor, me recebeu juntamente com a minha assessoria naquela instituição, onde ali nos apresentou o novo projeto para a construção de uma nova torre lá para o Hospital do Câncer, uma nova ala, uma torre de 8 andares com a capacidade de atendimento de 170 leitos. Como é bom ouvir isso, né? Ter uma instituição igual a ACOM, que abraça a nossa cidade e região, que coloca, aliás, busca recursos, né? Uma vez que ela é uma entidade sem fins lucrativos, para ajudar, para estender a mão a quem mais precisa. Gostaria de deixar aqui meu fraternal abraço para o coronel Marcelo Carlos e também para o Igor, por essa iniciativa, por essa bravura, por essa grandeza de buscar esse atendimento de qualidade, esse atendimento humanizado, como pude ver lá o coronel nos explanando como será as novas instalações confortáveis para os nossos pacientes, que tanto precisam nesse momento de fragilidade na sua saúde. Então, mais uma vez, parabéns à ACOM, ao coronel Marcelo Carlos, ao Igor, por essa iniciativa frente à Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro, a nossa ACOM. Parabéns. E dando continuidade, senhor presidente, hoje nos reunimos aqui, nessa casa, Comissão de Saúde, e um dos assuntos com o nosso secretário, Alan Rodrigo, foi sobre a tratativa da transição da IBDS para a IBRAP, a empresa vencedora da licitação, né, que ocorreu aqui em nossa cidade, que vem se já arrastando, uma vez que a empresa vencedora já está apta a assumir lá o Padre Roberto, para dar continuidade aos trabalhos prestados pela IBDS. Então, cobramos celeridade do nosso secretário para que se tome providências cabíveis, sejam elas de praxe administrativa, bem como jurídica, para que a IBRAP possa estar assumindo, uma vez que ela venceu esse certame e essa licitação, para dar continuidade aos trabalhos aqui na cidade.
Uma parte, vereador.
Concedido, vereador.
Obrigado, Zé Braz. Eu só queria contribuir com a fala de Vossa Excelência, já que eu estive hoje lá na Rádio Minas, até falei também um pouco sobre esse assunto, que é essa decisão provisória que a Prefeitura buscava a todo instante, repetitivamente, o próprio secretário Alan se referia a alguma portaria municipal, né? E aí veio hoje aqui esse diálogo entre os poderes, executivo e legislativo, estiveram presentes também o vereador Israel da Farmácia, o vereador Lohana França, no qual a única pergunta que nós frisamos várias vezes ao secretário é: senhor secretário, o senhor está seguro de todo o processo administrativo que a prefeitura moveu contra a empresa IBDS? A resposta foi clara para nós, que sim. Então, se ele está seguro, não há o que assegure essa empresa no município de Divinópolis mais. Se já houve o processo licitatório, se já houve a empresa vencedora, não há o que mover de discussão acordos que o tal do Gustavo, que foi apresentado pelo próprio Alan, teria que fazer com a próxima empresa, que é a IBRAP, seriam desnecessários, porque várias tentativas foram negadas pelos mesmos. Então hoje tem que se valer o quê? A segurança jurídica municipal. Se o secretário está seguro, é a retirada da IBDS e a IBRAP assumiu o controle da UPA. Porque nós estamos arrastando um problema desde dezembro de 2021. E eu creio que foi esse o compromisso que o secretário fez com nós, né? A Comissão de Saúde e com a minha participação hoje ao 12h50. Então eu quero deixar bem claro que toda a discussão nossa, dos vereadores, da própria Comissão de Saúde, ela é única e exclusivamente no quesito que a empresa atual não presta um bom serviço ao município. Por isso, houve a quebra do contrato no final do ano passado. E agora, depois do processo licitatório já homologado, tem que fazer o quê? Dar posse à nova empresa e ela assuma o serviço da UPA. E aí ficou aqui acordado que a Secretaria de Saúde irá fazer um processo de tramitação da gestão, né? Uma equipe irá avançar para dentro da UPA para fazer essa transição nos próximos dias. Obrigado, secretário.
Obrigado pela colaboração, novo vereador e presidente dessa casa, Eduardo Freire Júnior. E uma outra coisa também, novo presidente, que nós abordamos também, é para dar segurança para os funcionários, colaboradores que lá trabalham, que seria uma rescisão, né, para todos os colaboradores que assegurasse todos os seus direitos trabalhistas. Então, o secretário nos garantiu que os direitos trabalhistas desses servidores que lá atuam na atualidade serão respeitados. Agradeço a sessão da palavra, novo presidente, uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Zé Braz, pela sua participação. Não havendo vereador para a fala, passa a palavra para a segunda parte dos trabalhos. Solicita a presença dos vereadores em plenário.
Questão de ordem, presidente.
Palavra, vereadora Lohana França.
Como é sabido por todos, eu faltei uma reunião até hoje esse ano na Câmara e foi comentada a minha ausência. Eu gostaria que ficasse registrado também, que mostrasse quem são os vereadores presentes aqui, porque isso é muito bom quando as pessoas fazem com a gente e é muito ruim quando é feito com os outros, né? Então é importante isso.
Não, já foi. Está na segunda parte do trabalho. Solicito, secretário, a gente lê proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número M37. De 9/5/2022, altera a lei número 4.933, 16 de novembro de 2000, que dispõe sobre as normas para execução e aprovação de projetos de condomínio horizontal fechado. Autoria, Executivo Municipal, corpo para votação, maioria simples. Parecer número 276/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 277/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária M037, que altera a Lei 4.933, de 16 de novembro de 2000, que dispõe sobre as normas para execução de aprovação de projetos de condomínio horizontal fechado. Autoria, Executivo Municipal, corpo à votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, esse projeto da Lei 4.933, esse projeto foi elaborado no governo do Domingos Sávio, em 2000. E esse projeto, ele vem alterar somente o artigo 4. Na lei original, senhor presidente, ela fala que o sistema viário interno do condomínio... O artigo 7 da lei original fala que o sistema viário interno do condomínio horizontal fechado deverá se articular com o sistema viário público existente ou projetado em lei. O que, que o prefeito Greito está fazendo? Ele mantém o texto e depois de projetado, em até dois pontos de acesso. Para entrada e saída de veículos. Então é um projeto técnico que vem melhorar o projeto da administração de 2000 e com toda certeza é um projeto que traz mais segurança. Essa questão dos condomínios, nós temos olhado ele assim, com muito carinho, com muito zelo, porque o que eu detesto na vida, vereador Eduardo, é ver a pessoa deitada na rua. Eu detesto é ver a pessoa mendigando o pão. Eu quero que as pessoas tenham dignidade. E essa questão do planejamento de entrada em condomínio, a lei, ela veio para melhorar a lei existente em 2000. Ela fica tranquila. Só que depois de projetado, o executivo está colocando mais dois pontos. Por se tratar de um projeto de natureza técnica e que vem trazer mais segurança na questão do serviço público, eu peço a Vossa Excelência o voto favorável, senhor presidente.
Em discussão, em votação. Projeto de lei ordinária é M037. Roger. Deu não? Votação nominal Neiburg.
Sim.
Encerrada. Votação nominal Ana Paula. Votação nominal, Ana Paula.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária M037, que altera a Lei 4.933, que dispõe sobre as normas para execução e aprovação de projetos em condomínio horizontal fechado.
Descartilho de voto.
Descartilho de voto, Ana Paula Quintino.
esse projeto ele veio a calhar. Eu queria pedir desculpa porque eu estava ali na procuradoria. Quando se fala em construção de condomínios, é preciso que algumas coisas ainda mudem em relação à lei. Qual que é o exemplo que eu vou dar? É o exemplo que a minha região hoje está sofrendo. A BRZ está fazendo um grande investimento lá, mas ela não investiu nada no Quintino. É só isso que eu queria falar.
Vereadora Ana Paula, solicito novo secretário a leitura do próprio projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM55-2022, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Divinópolis com o de propriedade da Sociedade Empresária Supra Empreendimentos Limitada, assinadas por...
14.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por 12 vereadores.
Em votação, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM055, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Divinópolis com o de propriedade da Sociedade Empresária Supra Empreendimentos Limitada. Em votação. Só um minutinho, o painel não abriu. Abriu. Votação nominal, Neiburg.
Sim.
Sim. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis e 2 contrários à inclusão na hora do dia do projeto de lei em M055. Solicito, novo secretário, a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número EM55. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Divinópolis com o de propriedade da Sociedade Empresária Supra Empreendimentos Limitada. Autoria Executiva Municipal. Quadro para votação, maioria simples. Parecer número 317-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 318-2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela não aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM055, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Divinópolis com o de propriedade da Sociedade Empresária Supra Empreendimentos Limitada. Corva votação, maioria simples, autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, eu quero fazer uma analogia inversa a esse projeto. Esse projeto ele foi apreciado pela Comissão de Justiça e pela Comissão de Administração. A Comissão de Justiça, que é a comissão que opina pela legalidade, deu favorável. A Comissão de Administração, o relator, deu favorável. Então, na somatória dos votos nominais das duas comissões, 6 vereadores, nós tivemos 4 que foram favoráveis a aprovação desse projeto. Eu, quando cheguei nessa casa, eu venho trabalhando há mais de 20 anos para desinfetar aquela área. Na próxima quinta-feira, eu vou trazer à tona alguns fatos aqui que eu não quero trazer hoje. Mas eu vou trazer na quinta. Aquela área, ela tem quase 1.980 metros. A área que está permutada no Baixo Anador tem 3.555 metros. Ou seja, o prefeito Gleitz está trocando uma área da iniciativa privada que equivale a 36% da área. Quando nós fizemos audiência pública, vereador Zé Brás, e aqui foi convidado todas as pessoas, foi sabatinado, eu lembro que o vereador Rodson falou uma coisa comigo que ficou marcada. E teve naquela audiência pública 13 vereadores. E eu lembro que o voto que foi clássico naquela audiência foi o voto do Wesley, que ali nós já formamos a maioria qualificada com 11 votos. Aquela área é uma área inundável? É. Mas ela é particular. Aquela área, seu presidente, o que eu falei na audiência pública, isso aqui está tudo sendo gravado, é que o prefeito faça um convite público, de um concurso público, para ver o que atende o bairro Porto Velho, o Niterói, o Mangabeira, o Guarani e o Centro. Se a gente for agora, com todo respeito, vereador Flávio Mar, você vai encontrar ali agora é a miséria. E depois de 6 horas da tarde, ninguém passa ali. E ninguém passa. As casas legislativas começam a receber o orçamento agora. Eu vou correr atrás de um projeto, no estimativo de um valor bastante significante, que agora, a partir do dia 30, entra nas casas legislativas da ADO, para ver se o ano que vem a gente possa, através desse concurso que o prefeito Gleis comprometeu fazer, ali não vai ser dentro da minha cabeça, de cabeça de um vereador, nem nada. E aqui, senhor presidente, se o senhor for presidente dessa casa na época desse concurso, eu queria pedir, Vossa Excelência, que nomeasse uma comissão para acompanhar. E eu quero estar fora. Aqui terreno não é meu. Aqui terreno é do povo de Divinópolis. E eu vou dar um dado para os senhores, que os senhores vão assustar. O maior apoio que nós temos hoje daquela permuta, o maior apoio que nós temos da permuta é da área central. Da área central. Às vezes as pessoas assim, se esse projeto for aprovado, vem de Divinópolis. Agora, se ele perder, eu não perdi nada. O que eu batalhei para isso, mais um fato histórico registrado. De todos os prefeitos que eu trabalhei, o único que avançou até nesse momento foi o Gleidson. O único que avançou, que chegou a mandar um projeto para essa casa. Está na mão dos vereadores. Na audiência pública que aqueles que tiveram, nós já tínhamos 12 votos favoráveis. Está registrado. Vai ser passado? Eu espero que sim. Mas eu quero deixar bem claro aqui, perante Deus e perante os homens. Se não for, não vou levar isso para o campo pessoal. Não quero briga com ninguém. Não arrumei nada. Nunca entrei numa pauta que fosse outro vereador. Nunca fui. Eu acho que nós podemos fazer um projeto ali público, um concurso público. Mas eu acredito que aquela área pode trazer um impacto muito grande. O vereador Flávio Marra tem uma proposta para aquela área. Não sei se você vai falar, o vereador Rosa, as palavras para falar. Era a colocação que ele ia falar, senhor presidente. E pedir aos novos pares o voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Palavra. Em discussão, palavra Roger. E na sequência, vereador Rodson.
Honorável presidente, aqui com todo respeito à explanação do vereador Edson Souza, eu como membro da comissão de administração, que dei aqui o meu parecer contrário pela não aprovação, justamente junto com o vereador Hilton de Aguiar, e São belas e também profundas as palavras do vereador Edson, que não faltam com a verdade aqui em momento algum. O vereador Edson está coberto de razão. Eu tenho que explanar aqui, externar o projeto na Comissão de Justiça, quando ele é tratado como constitucional, é porque não tem nada, né, contra a ilegalidade, ou seja, a partir do momento que ele foi protocolado e analisado, não tem. Porém, a Comissão de Administração trata a coisa pública, a coisa física, analisa o projeto como patrimônio também do município, e trata-se de um patrimônio do município. Então, externando esse parecer contrário, essa comissão não é contra nada que vai ser construído lá. Até porque, aqui vocês viram que o vereador Edson, inclusive, explanou externando o mundo de possibilidades, que inclusive pode ser feita, tem uma comissão analisada. Vereador Flávio Marra, tem uma ideia já para o local. Vereador Edson, que é morador do Porto Velho, e jamais seremos contra isso. Um ponto muito importante que o Edson colocou aqui, do 36% dessa área que está sendo trocada, permutada, o município, ou seja, tem uma área muito menor, porém, essa área é utilizável, pode ser construída lá do bairro Xanadu. Já a área da Supra Empreendimentos, lá no bairro Porto Velho, é área alagável. Daí surge já a nossa primeira preocupação. Qual tipo de projeto arquitetônico vai passar lá? Sendo que o município, num futuro muito próximo, vai ter sua decadência de lotes. Eu não posso ir contra o meu discurso aqui, é a minha tese defendida. Há 2 anos atrás, quando nós fomos votar uma permuta de lotes, onde foi falado aqui, inclusive, pelos vereadores da base, do prefeito Galileu, naquela ocasião, que era errado o que o próprio governo estava fazendo, mas não via mais solução em fazer essa permuta de lotes. E são lotes de uma área, no meu entendimento, muito mais valorizada, que estão sendo permutados numa área alagável. Área alagável no Porto Velho, com área construída, área utilizável lá no Xanadu. Esse é o primeiro ponto que essa comissão aqui coloca. E nada me tira da cabeça, agora analisando politicamente, agora a opinião do vereador, não enquanto comissão, mas o vereador Roger, aqui no parlamento, na discussão do projeto. Nada, presidente, nada me tira da cabeça, ainda que o projeto tem que passar por toda uma transformação, explanação e planejamento arquitetônico para que seja feito. Mas depois de aprovado e permutado, o que é do município já vai estar na conta da empresa da Supra Empreendimentos. Então, vale a análise. O que seria a solução? O vereador aqui que dá pelo parecer para não aprovação. O município, vereador Edson, sente com o prefeito que envie outro projeto para essa casa que possa permutar um número menor ou uma área comum que o município tem. Vou citar aqui uma área, ou seja, que é compatível. Vou citar aqui um projeto que está aqui nessa casa, só para os vereadores entenderem. Trata-se do projeto 057, que está permutando um terreno lá no Vesper. É um terreno do Vesper com uma área. É exatamente a mesma ênfase, só que é uma área. Me ajudem aqui com a palavra, vereadores. Aqui me fugiu aqui da cabeça, lá no Veneza. O condomínio horizontal fechado residencial Vesper. O projeto apresentado pelo executivo. Não estou fugindo aqui do tema, tá, presidente? Só para vocês entenderem aqui a explanação do 057. Ou seja, o autor da proposta argumenta que a permuta em questão objetiva viabilizar e regular a continuidade do sistema viário da região, eliminar problemas de acesso às unidades lá. Ou seja, o mesmo lote que vai ser trocado do município é exatamente o mesmo tipo de área do terreno Vesper. Essa era a minha proposta para o município não permutar aquilo que é de valor. Acho que todo mundo já entendeu quem nos assiste em casa, entendeu quem está aqui na Câmara. Jamais torcerei contra qualquer evolução do nosso município. E quero aqui louvar mais uma vez. Parabéns, vereador Edson Souza, pela ideia louvável, brilhante. Eu sou testemunho do quanto se obriga, muitas vezes sozinho, por aquela evolução lá no bairro Porto Velho. Mas o que me impede de votar pela aprovação e votar favorável na tarde de hoje, esse projeto que eu profundamente votaria contrariado, simplesmente ele poderia aqui ser pedido, sofrer um pedido de vistas ou sobrestamento, e depois ele ter um substitutivo e o município poder estudar uma área que vai trocar 100 por 100 e não 100 por 2, como está sendo trocado aqui hoje. É apenas a minha opinião e respeito a dos vereadores. Obrigado aqui e desculpa aí pela fala extensa aqui,
palavras,
mas gostaria,
gente,
de explicar realmente o que esse vereador pensa sobre tudo isso e nosso parecer pela não aprovação, que também reflete na opinião do vereador Hilton de Aguiar. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra Rodson Zé Milton.
Senhores vereadores, eu vou falar aqui
um ponto de vista político, vou falar mais social da situação. Eu vou falar primeiro daquele lugar que hoje ele é marginalizado pela própria população de Napolitana, pelo ambiente de tráfico de drogas, prostituição, furtos, um lugar que é alagável, realmente, né, já aconteceu aqui na história de Vinópolis, aquela trave dentro do campo fica pela metade de água, mas está praticamente no centro da cidade, numa parte histórica ali do Pontilhão, da Ponte Niterói, que liga a um importante bairro Porto Velho, a parte do Maria Helena, Sagrada Família, vai lá para o Lago das Roseiras. Aquele pedaço ali, todas as vezes, quando algum time de futebol vem cá jogar com o Guarani, nós ficamos envergonhados. Aquela poeira, aquele mato, aquele barro, aquele corro, aquele mau cheiro. Esse é o cartão de apresentação da cidade? Se nós formos olharmos pela parte financeira da coisa, é uma situação. Mas eu vou olhar pelo lado social da coisa, da infraestrutura que é local. Aí eu vou perguntar aos senhores vereadores, aquela população que mora no entorno merece isso? Pode ser que um valor, pode ter um entendimento de cada vereador interpretativo, que seja maior ou menor, mas aquela população espera de nós uma melhoria naquele local. Para mim, 1 milhão, 2 milhões não vai fazer a diferença que vai alcançar esse projeto, questão social. A gente urbanizar, iluminar aquele lugar, colocar pavimentação de acordo com as leis ambientais, permite que ali você pode fazer feira de artesanato, feira de agronegócio, feira de cultura, gastronomia, fast food, qualquer coisa que é local pode ser feito, um espaço livre, multiuso, para a população de Vinópolis. E não ficar aquela situação. Aquela situação que está lá hoje, a polícia tem problemas seríssimos, assistente social da prefeitura está ali direto por causa da situação. Quase toda semana a gente ouve dizer tiros, facadas, pauladas, roubos, tráfico de droga, prostituição. Ali é conhecido por isso. E nós temos a oportunidade de mudar essa situação socioeconômica daquele local. Aqueles moradores merecem o nosso respeito, a nossa consideração, o nosso carinho. Ali tem o patrimônio futebolista de Divinópolis, o Guarani Esporte Clube. Ali tem moradores que sofrem por causa daquele problema. Também tinha um entendimento, vereador Ney, que ali, pelo valor venal, era baixo. Mas eu vou pelo valor humano, que não tem preço. Se nós não fizermos nada e for por esse lado, aquele local vai sempre ser marginalizado. Ninguém vai querer fazer empreendimento que não pode, é imundável. Mas cabe o poder público de forma criativa. Aí aqui veio minha crítica, vereador Roger, na situação da noite, falando assim, olha, vereador Edson, podemos fazer isso. A minha preocupação, eu posso. Essa que era a minha preocupação. O que eu ia fazer e quanto tempo eu iria fazer? Porque de repente fazia, resolvia o problema do empresário e ficava o problema público. Aí que nós temos um outro grande desafio. O primeiro passo tem que ser dado e a gente tem que fazer isso como homem público. Agora, pelo valor que eu tive com um amigo lá, e olhei o terreno lá no Senador, ele não está urbanizado, ele não tem esgoto, não tem água, não tem iluminação, nem bolamento de rua. Está perto de uma área de APP também. É um final do bairro, onde não tem urbanização que vai gastar. E ali o município também vai ter que gastar com isso. E já ficou até pré-estabelecido que a prefeitura em curto prazo não seria problema do empresário. Ele está sabendo e ciente dos prós e os contras. Mas vamos pelo lado daquele pessoal que está ali sofrendo. O apelo da Polícia Militar, o apelo que tem do Corpo Bombeiro, o nosso Guarani, os nossos moradores, que ele merece o nosso carinho e respeito. Por esse motivo, eu não estou indo pelo lado financeiro. Eu estou indo pela situação daquela população que mora a vida toda e não tem uma perspectiva de melhora. E nós estamos dando aqui pelo menos uma perspectiva. Por isso que estou preparado para votar, sim, no projeto. Votarei com a consciência tranquila. Se o empresário resolver um problema econômico dele, beleza, mas nós temos um passo muito mais importante, resolver o problema daqueles moradores que moram em torno, no campo do Guarani, e ele transformar num lugar de multiuso de lazer e cultura, bem iluminadinho de LED, imagina, com um bloco estavado ali, que é ambientalmente correto, e parabenizar o prefeito Cleiton por essa coragem e ousadias. que não teve no passado, senhores vereadores, prefeitos, para poder fazer. Então, por isso, o Roger tem razão no que ele fala, questão financeira da coisa, mas eu queria ver pela boa fé da população que ele sofre, nós podemos dar um passo importante para melhorar. E meu voto será favorável por causa disso. Parabenizo o vereador Edson, que correu atrás, que articulou, o prefeito entendeu, a sua equipe trabalhou, não foi fácil fazer essa negociação, porque ele queria muito mais e foi aqui tirado por menos e ainda conseguiu chegar no meio termo. Mas vamos pensar naquelas pessoas e aquelas pessoas que estão ali hoje usando droga, roubando, é o lugar que nós conhecemos por esse ato e não pela inércia do poder público de tentar melhorar. Obrigado, senhor vereador, isso que eu tinha para pronunciar.
Em discussão, palavra, vereador Israel da Farmácia.
Então, presidente, o vereador Edson, o vereador Zeloso, comprometido com a região de Porto Velho. O Roger é outro comprometido com a cidade de Divinópolis. Senhor presidente, para que a gente não possa, para a gente votar com segurança, para que seja melhor esclarecido, eu gostaria de pedir uma vista de 7 dias, se for possível.
Em discussão, um pedido de vista de até 7 dias, vereador Israel da Farmácia.
Palavra, senhor presidente.
Você quer falar da vista, não? O senhor é projeto, né? A palavra, vereador Edson Souza, pedido de vista do vereador Israel.
Senhor presidente, a política perdeu a alma. Eu fiz uma audiência pública. Nós fizemos uma audiência pública. Foi convidado 17 vereadores, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os proprietários, a pessoa do cadastro. Mas eu estou guardando, tem 20 anos, senhor presidente. Tem 20 anos que eu estou guardando aquilo ali. Eu estou guardando. Eu acho que nós temos sim, sabe? Estão me aguardando esse projeto para buscar uma emenda parlamentar. Mas se uma audiência pública, uma audiência... Gente, esse projeto é um projeto histórico. Ele vai mudar a infraestrutura urbana da região noroeste. O impacto disso é imensurável. O projeto terá um impacto que teve a Rua Goiás, Antônio Martins, que terminava na Polícia Civil e a 1º de junho terminava aqui. Mas como uma audiência pública não serve, a comissão da cidade não serve, o parecer da legalidade não serve, eu acho que nós temos que ser zelosos, sim. Eu queria que a gente votasse o pedido de vista. Tem 20 anos que eu estou guardando isso. Nós nunca chegamos. Eu tenho uma promessa de um dinheiro que vai ser colocado no orçamento, podemos perder ele. Mas tem 2023, 2024, eu queria pedir a todos os vereadores para votar o pedido de vista. Vamos votar o pedido de vista. Sabe o que é? Vamos pegar o treino com transparência. Tem audiência pública toda gravada. Toda gravada. O Guarani pediu, a polícia pediu, todo mundo pediu, o Conselho de Cidade. Mas eu acho, para a gente ter segurança, né? Os vereadores, por exemplo, chegar... 12 vereadores já manifestaram que vão votar favorável.
Vai tirar. Né?
Então eu acho que devemos votar seu pedido de vista para a gente ter mais ele e transparência, senhor presidente.
Senhor presidente.
Falar, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, já que o nosso líder, nosso decano, né, está confiante, eu retiro o pedido de vista.
Em discussão, projeto de lei, palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, hoje a discussão desse projeto, eu venho falar com propriedade do projeto. Eu venho falar com propriedade porque assim como todos aqui, fui convidado pela audiência pública, onde o vereador Edson Souza presidiu, explicou, reexplicou, mostrou qual é a importância, o que, que vai trazer de benefício, há quanto tempo ele vem lutando por isso. Aqui teve sociedade civil, aqui teve moradores, aqui teve representantes de comunidades em volta do bairro Porto Velho e mostrou o tanto quanto é importante a aprovação desse projeto. Quis o destino, senhor presidente, que justo hoje quem fez o uso da palavra na tribuna livre foi o André, que está como presidente do clube de engenharia, que se encontra aqui até agora. E o que ele veio pedir para essa casa novamente é que a gente, na condição de vereador e de representante da população, que a gente sempre seja no favor do progresso. E é para isso que a gente está aqui, gente. Eu quero pedir para a gente deixar a vaidade de lado, para a gente deixar o ego de lado, para a gente querer deixar de, se eu não for eu, o outro aparece na minha frente, aí me derruba, vamos parar com isso. A gente está aqui para ajudar a cidade, o momento é de ajudar a cidade. O bairro espera por mais de 20 anos, aquela região espera ali por melhorias, e hoje está na nossa mão trazer melhoria ali para a região do bairro Porto Velho. A gente não vai votar porque foi o Edson Souza que pediu? Porque foi o vereador A, foi o vereador B, aí vem com desculpinha. Não, porque lá é imundável. Então, já que é uma área imundável, nós nunca vamos levar progresso para lá, não? Não seria mais fácil ir atrás de uma verba, ir atrás de dinheiro, levar recurso para lá, pôr uma área que não pode construir, mas pôr uma área para ser construível, para construir, para trazer melhoria? Não seria mais fácil? Então vamos fazer isso aí. O projeto está aí para ser votado. Quem vai ganhar com isso é a população. Não quer saber qual vereador que está entrando com o projeto. Não quer, porque o projeto é bom para a cidade, vai ter meu voto favorável. Vamos parar com isso. A gente está aqui para ajudar a cidade. E o que a gente escuta nos corredores da Câmara, não, desse eu não voto, desse eu seguro, desse eu não vai. Vamos parar, é a cidade. A gente está aqui é para a cidade. A gente vai entrar na história. E aqui eu quero ser coerente. Escutei aqui membros do Guarani, escutei aqui a torcida organizada do Guarani, escutei a população em volta do bairro Porto Velho, escutei vereadores, escutei comissão, escutei todo mundo. Vamos votar o projeto, parar de politicagem para melhorar a cidade. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Em discussão, palavra vereador Ney Burger.
Senhor presidente, caros colegas aqui presentes, eu participei da audiência pública, eu analisei o projeto, na própria audiência pública, nas minhas palavras, eu falei que nós não estávamos discutindo lucros, a gente estava discutindo lá a questão, principalmente a questão do Guarani. Como morador daquela região, morador da região sudeste, parabenizar o Edson pelo projeto, também o executivo, porque aquele dia o pessoal do executivo estava aí, explicou até a questão de valores das duas. Então eu peço... Eu quero falar com o Edson. Ô Edson, você pode contar comigo que a minha palavra não faz curva não. Meu voto vai ser favorável.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, Roger Viegas.
Senhor vereador presente, Eduardo Print Júnior, vejo que tem vereador aqui, muito valentão, sempre assim, né, que ganhando grito quando falta argumento. Essa até é uma tendência mesmo, é uma característica dos tolos, quando lhe faltam ideias, inteligências, lhe faltam equilíbrio para discussões bem infundadas, aliás, fundamentadas, né, embasadas. Então, sempre são as mesmas palavras, até um vocabulário esdrúxulo, né, de três palavras. Sempre fala assim, quando ele não concorda, é chulo, como que é? Politicagem. Né, politicagem, sou contra tudo e sou oposição para picuinha. Só essas três palavras, politicagem, picuinha e porque é de oposição. Vamos parar com isso. Eu tenho embasamento para discutir, eu trouxe aqui e elogiei o vereador Edson Souza, acabei de falar que a ideia é fenomenal. Só estou dizendo aqui, senhores vereadores, sobre a diferença, ninguém está torcendo contra progresso não. Vamos largar de ser burra que nós estamos para zelar e fiscalizar o que é o patrimônio público. Essa é a função, quem tanto fala, bate o peito, vai na tribuna, grita, baba, fala que é a favor de Divinópolis. O progresso, ninguém aqui está contra o progresso, não, muito pelo contrário. Né? É o próprio vereador que eu estou, propositor disso tudo, o grande percursor dessa brilhante ideia, que é fazer lá uma área legal, construção para a cidade, que o vereador Edson Souza se embasou. Ele não pode concordar com o que eu estou falando. Nós não estamos querendo derrubar o projeto. Estou achando que tem gente com dificuldade de interpretação, senhor presidente. É uma grande dificuldade de interpretação. Deve estar faltada nas aulas, principalmente de redação, de português. Que hora aqui que eu falei que era contra o vereador Caboja, vereador Zebras, vereador Ademir, vereador Israel. Alguém, você entendeu que eu estou falando que eu sou contra o projeto? Mas está muito nervoso, parece que está até querendo ganhar alguma coisa, né? Para aprovar tão rápido assim e trocar 100 por 2. Né, para trocar 12 por meia dúzia. Esse vereador aqui, quero fazer lembrar que está aqui na casa desde o primeiro mandato, que também brigou para não ser permutados outros lotes.
na gestão passada, que o próprio vereador Edson Souza, grande nobre companheiro de bancada que eu respeito, vereador decano dessa casa, que também sempre traz aqui discussões ricas, né, que também votou contra comigo por ter um posicionamento muito parecido. E hoje está me respeitando e eu estou respeitando ele. Agora, ser chamado de politiqueiro contra progresso cidade, me ajuda, vereador. Não é assim que funciona a coisa, né? Politiqueiro não. E se dirige diretamente a mim, se for o politiqueiro, ninguém colocou contra. Agora, se eu entendi errado, desculpe então, vereador, que eu estou interpretando errado. Vamos manter aqui um nível, um equilíbrio das discussões. Em off, nos bastidores, ninguém aqui, inclusive eu, então pega e grava. Falar que eu estou aqui fazendo aqui, falando com os corredores que vou votar contra, que vai fazer, então pega e grava. Pegue grave e vem aqui escancar aqui na tribuna. Eu deixei bem claro, só que eu, enquanto comissão, enquanto relator, não tenho nem um pouquinho de segurança jurídica e nem conforto, me sinto confortável para votar. E vou mais além. Vou falar aqui o caso só de dois vereadores que são meus amigos e me permitem eu citá-los aqui. Conversem com Careca da Água Mineral e Periquito Beleza, que já estiveram aqui em mandatos anteriores, no mandato de 2013 a 2016, se o Ministério Público lá já não chamou eles por coisa que eles aprovaram aqui, dessa mesma natureza, muito parecido com esse projeto que está sendo votado hoje. É só isso. Eu não falo mais sobre, senhor presidente. Já deixei aqui meu embasamento, minha defesa, votem se quiser. A solução é digna. Fazer o primeiro projeto 057. Estudem o 57, que é de uma natureza parecida, e a prefeitura venha com uma proposta louvável. Se o dono da Supra não aceitar, os vereadores vão aqui ficar à vontade. Mas esse tipo de projeto, de trocar terreno do município, numa área que é realmente muito mais valorizada por uma área alagável, que visa só interesse de empresário, e que me garante amanhã, senhor presidente, como é que você vai ser construída uma praça lá e que vai mudar a vida do bairro Porto Velho. Vou citar um exemplo do outro lado do Rio, a Praça Candidé. Senhor presidente, vereadores, me respondam. Praça Candidé, ela é um mar de rosas no período noturno ou durante o dia? Só porque tem uma praça lá que, inclusive, foi ajudada a ser revitalizada pelo vereador Diego Espino e a Buzzer recentemente. Foi por isso que não passa ninguém lá de alma desconfiável durante o dia ou à noite, que a praça virou um mar de rosas, virou um céu, virou um verdadeiro santuário da noite para o dia. Então, vale a análise. Eu estou só zelando pela coisa pública, pela transparência, pela isonomia desses cinco dedos que estão aqui, serem iguais esses cinco dedos que estão aqui. É só isso que eu quis dizer. E não vou ficar mais desenhando aqui. Muito obrigado, desculpa ser chato, mas com gente que tem dificuldade de interpretação e burra, a gente tem que falar dessa forma. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, palavra do Eduardo Jarbas.
Senhor presidente, vereadores dessa casa, povos da companhia em casa aí, eu estive na audiência pública, né, como a gente sempre fala, o Edson Souza é um cara muito zeloso, conhece muito bem a lei orgânica. Dei minha palavra aqui, eu praticamente fechei a audiência com meu voto favorável, então minha palavra é uma palavra que não tem volta, terá o meu voto favorável.
Palavra, vereador Lohana.
Presidente, eu confesso que inicialmente eu estava propensa a votar favorável a esse projeto, mas dúvidas foram levantadas e eu vou fazer minha fala e no final vou chegar a um ponto que já foi abordado aqui hoje. Eu acho que o mais importante foi trazido pelo Roger agora, quando ele disse que fazer com que o lugar vire do poder público não é um passo de mágica na resolução de problemas sociais. Não é. A gente tem diversas áreas públicas do município que são repletas de problemas sociais, porque as questões sociais, elas perpassam o viver em sociedade. Usuário de droga não some como um passo de mágica. Traficante não some como um passo de mágica. Prostituição não acaba porque o terreno é público. Então, não é, e é importante que esse discurso seja colocado no lugar que ele tem que ser colocado, que é o discurso da promessa vazia, não é porque o terreno vai passar a ser de propriedade do município que isso vai ser resolvido, não. Não está resolvido na Praça Candidé, como o Roger citou. Então, assim, a prefeitura não dá conta de garantir que essas situações não acontecem em outras áreas públicas do município, e não é porque ela quer pegar mais uma e parece que vai conseguir pegar, porque a maior parte dos vereadores parece propensa a votar favoravelmente, que isso vai acontecer. Eu não tenho conhecimento do projeto 57 que o vereador Roger falou aqui. Esse projeto do Edson foi incluído na pauta do dia hoje, portanto, ele não estava nos projetos que eu estudei, porque eu e a minha equipe estudamos todos os projetos que eu vim votar. Como ele foi incluído, eu pedi minha equipe para levantar, eles estudaram e falaram, Ana, está mais ou menos ok para você votar favorável. eu li aqui, parecia mais ou menos ok. O projeto 57 eu não tenho conhecimento. Eu acho que 7 dias de vista nunca mataram ninguém. 7 dias de vista não impede progresso nenhum. E se foi dito pelo vereador Edson Souza que eles estão aguardando há 20 anos, como eu falei, não é porque o terreno virou do município que vai ser resolvido os problemas sociais lá. Então eu vou pedir, já que o Israel retirou, 7 dias de vista, me comprometo a estudar o projeto 57 que foi pontuado pelo Roger, porque dele eu não tenho conhecimento, e se o Edson for citar sobre ter acontecido audiência pública, eu mesma já organizei nessa Câmara aqui 3 audiências públicas. Sabe quais vereadores apareceram? Pouquíssimos. Então, nessa audiência pública, eu não pude comparecer porque eu tinha agenda. Então, eu não tenho conhecimento das discussões amplamente do dia. Depois, eu assisti com a minha assessoria, mas não foi como estar aqui presente para fazer meus questionamentos. 7 dias de vista nunca mataram ninguém. E é isso que eu peço hoje, para que a gente possa ter uma compreensão melhor dos pontos abordados, e na próxima semana a gente volta com mais tranquilidade. Lembrando que o prefeito não teve competência para resolver esses problemas sociais em várias áreas da cidade. E não é porque esse terreno vai virar dele que ele vai conseguir resolver. Se ao vereador que tem gritado de forma desrespeitosa durante a minha fala, e mal educado como ele costumeiramente é, é importante dizer que tudo na cidade diz respeito ao prefeito. Se não fosse para dizer respeito ao prefeito, não teria ele concorrido à prefeitura e vencido. Obrigada, presidente.
Falava o seu presidente. Falava o pedido de sobrestamento, não, vista, de até 7 dias, vereadora Lohana França. Com a palavra, vereador Flávio Mar, na sequência, Edson Souza. Vai repetir a palavra, vereador? É, nós vamos votar o pedido, né, eu acho, acredito eu. Falava, Flávio Mar.
Senhor presidente, devido ao pedido de vista da vereadora Lohana França, eu acho que tudo que foi discutido, não só hoje, mas também na audiência pública que teve aqui realizada pelo vereador Edson Souza, eu acho que a vereadora pode refletir e retirar esse pedido de vista por esse motivo, tudo que foi discutido aqui. Em relação aqui à discussão, quero falar que, hora nenhuma, vereador Roger, eu chamei, falei que você estava querendo fazer politicagem, mas essa carapuça serviu, é bem o seu perfil. E eu quero falar outra coisa, que quem é acostumado a ganhar algo em troca aqui, e todo mundo dos bastidores políticos sabe, sou eu não. Então fica o ditado. E outra, você me chamou também, você falou que eu não estudei o projeto. Da mesma forma que você falou que eu não estudei o projeto, que eu não estudei, que eu vim na audiência pública, lá hoje não pode construir. Isso é um fato, foi falado aqui inclusive por mim. Mas nada nega e nada impede de levar melhorias para lá, para que as reformas, para que as melhorias aconteçam. Da mesma forma lá no Xanador, lá é a área PP. Lá é a área PP. Então lá também pode acontecer as melhorias. Igual você falou, trocar 100 por 2... é o que foi dito aqui, trocar. Eu não vejo dessa forma. A gente vai pegar um lugar onde não tem construção nenhuma, onde não tem projeto de melhoria nenhuma, e tentar levar a melhoria para lá. Aí eu te pergunto, aonde que está a politicagem? Então volto a dizer, se for para fazer politicagem, mas trazer progresso e trazer melhoria, eu tenho mais 2 anos e meio de mandato, é isso? É mais 2 anos e meio de mandato, pedindo e gritando e brigando, e pode me chamar de politiqueiro. Que é para isso é que nós entrou. Eu não estou falando para você.
Está em discussão o pedido de vista.
Então, senhor presidente, quero deixar claro isso aí. Quero pedir para a vereadora que pediu o pedido de vista, que retire o pedido de vista.
Palavra, senhor presidente.
Eu só vou lembrar os vereadores. Ninguém mais vai falar nesse momento. Nós vamos votar o pedido de vista da vereadora Lohan. Só dizer ao vereador Roger, ao vereador Flávio Marra. Respeito mútuo empresário, por favor. O vereador não ouve a citação de nome, Vossa Excelência citou ele, se sentiu ofendido. Direito de resposta, Roger Vieira.
Onde o vereador, agora que eu direciono diretamente a ele, né, que falou primeiro, eu falei as palavras aqui. Politicagem, o senhor teve o direito de resposta, não citou. Eu disse, tecnicamente defendi uma tese. Então tudo que aqui é falado é isso. Infelizmente, o vereador sempre traz isso nas suas discussões descabidas e infundadas aqui na casa. Segundo, vereador, deixa eu falar que eu te respeitei na sua fala, por favor. Tá? Até então, nunca faltei direito à sua... Agora, você falou aqui um ponto, gostaria que o senhor quando constasse na ata da reunião, e se for cabível até a gente levar para a comissão de ética, que eu não ataquei o vereador, não citei ele na minha fala, quando ele fala assim, aqui agora, acabou de falar e está gravado. Aqui na casa todo mundo sabe, se tem alguém que leva algo em troca, foi muito, muito pelo contrário. E quem, não, esse alguém não sou eu. Então, que ele queria falasse, então, quem é o dos vereadores? Te dou o direito aqui de resposta agora, se quiser falar. Lembro que eu sou o vereador mais econômico dessa casa, e o senhor é um dos vereadores que também vem nesse rastro, é justamente por eu dar esse exemplo aqui de economia. Se tem alguém que pega as coisas aqui, meu amigo, não sou eu. E lembrando, eu nunca usei fundo partidário, faço lembrar isso, ainda não devolveu os 150 mil que você pegou do seu partido. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, o pedido de vista da vereadora Lohana França.
Senhor presidente, Vossa Excelência, o artigo 229...
Está em votação o pedido de vista da vereadora Lohana França. Vereadores que forem favoráveis ao pedido de vista, manifestem.
Espere, os que forem for favorável...
Favoráveis, manifestem. Fica de pé. Vereadores, por favor, fiquem de pé os vereadores que são favoráveis ao pedido de vista da vereadora Lohana França, de até 7 dias. De pé. Não, então está concedido? Não. Rejeitada a vista, agora vamos discutir o projeto e votar o projeto. Em discussão, palavra Rodson Zé Milton.
Senhores vereadores.
Vereadores, por favor.
Senhores vereadores, nós estamos complicando algo que é fácil de resolver.
Vereador, por favor. A discussão é em plenário, está em discussão o projeto. Rodson Zé Milton.
Senhores, obrigado, presidente. Olha, é um projeto que realmente vai mexer com a concepção da administração pública, isso não tem dúvida. Quando eu falo que concordo com o Roger, que ele está preocupado em zelar a questão financeira, a saúde financeira do município. Quando eu concordo e vou votar com o Edson, é pela parte social da coisa. Pessoal, aquela área é uma área inundável. Não pode construir. Está na mão o contêiner da iniciativa privada. Tem um dono, é particular. Ele não pode construir um barracão, uma casa, um galpão, um prédio, nada. Que é uma área condenável. Se o poder público não possar e tomar conta para poder administrar, vai ficando aquela situação para o resto da vida. Quando eu falo que aquela população que ele mora no entorno, que vive no entorno, que precisa daquele entorno, há muitos anos, vive sofrendo com as consequências que o poder público não ocupa. Simples. Não existe dinheiro, valor que paga a paz, que paga o bem da qualidade social, a qualidade de vida, a segurança, o bem-estar, o respeito ao próximo. Como não vai poder nunca construir... A única forma que tem do poder público é tomar esse patrimônio do iniciativo privado, indenizá-lo e iniciar um projeto social para aquele lugar. E pavimentar da forma que eu estava conversando com o André aqui no fundo, da forma que as formas corretas ambientais permitem, para transformar aquele local num futuro feira de artesanato, de agronegócio, de carro, fast food, qualquer tipo de show, manifestação popular, encontro de carros antigos, de moto, etc. Pode ser aproveitado por N oportunidades. Estacionamento dos Jogos do Guarani. Criar aquele ambiente para isso. Agora, vai precisar de mais investimento? Sim, é lógico. Nada sai da cartola. E aí tem que trabalhar para a gente conseguir emendas deputado, emenda impositiva, etc. E tal. E também os promotores de justiça, com os juízes, com os impactos ambientais, as multas ambientais, que pode ser aplicado ali também. Agora, esse terreno lá de cima, do Vesper, amigo Roger e amigos senhores vereadores, é um patrimônio que a prefeitura tem dentro do condomínio.
Vereador, porque... esse projeto é da semana que vem.
Mas eu estou usando porque
o vereador... Eu deixei o senhor falar porque às vezes o senhor mudou de opinião, e o senhor não mudou de opinião.
Não mudei. Eu quero fazer um comparativo para entender, porque está dando dupla interpretação, senhor presidente. Está dando... Só para me poder falar. dentro do Vesper, está dentro do condomínio. Aquele terreno dentro do condomínio, a prefeitura não pode construir um posto de saúde, uma praça, não pode construir ali uma escola, nada. O que, que vai fazer com aquele terreno dentro do condomínio particular privado? É da prefeitura com a lei de ocupação que quando aprova um bem-estar. Esse terreno vai ser desenvolvido um bairro que precisa de desenvolvimento de infraestrutura. Então, senhores, eu queria só enfatizar isso, uma coisa, outra coisa. Nós precisamos dar satisfação de administração pública naquele local. Um local que, dessa forma, que o único que pode fazer alguma coisa é o poder público. Se o poder público não ocupar, aquela população vai sofrer, a polícia militar vai sofrer, e é um espaço que pode ser muito melhor aproveitado dessa forma. Então, estou preparado para votar o projeto e tenho certeza que o povo dali daquela região está ansioso para a votação.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavras. Só um minuto, que nós vamos ter que convocar o VAR.
O
vereador Ademir está questionando que foram sete vereadores favoráveis à vista.
Foi não.
E o Vander tá alegando que não. Então, é isso, é a dúvida. Então, se houve a dúvida, o VAR gostaria que os vereadores. Não estava não.
Senhor presidente, mas já é matéria vencida. Ué.
Não, é porque houve um questionamento.
Não, questionamento errado. Ué. Já está vencido.
O senhor já declarou?
Não, mas
não,
vai,
quero
não,
saber.
Não, matéria vencida. Não, matéria declarou. Vencida. Ué. Já foi, que é isso? Já passou. Ué.
Você contou, Branca? 6 em pé? Ah, não. Então tá certo. Vereador Caboja.
Meu caro presidente, caros vereadores, eu queria só exaltar uma coisa aqui. Em princípio, eu sempre fui contrário a esse projeto. Mas depois, nós temos que reconhecer, gente, nós temos que reconhecer. Hoje, por exemplo, eu não tenho trabalhado ativamente com problemas pessoais, mas nós temos que reconhecer que o vereador Edson Souza, neste mandato, desenvolve um dos melhores... Ele desenvolve um dos melhores trabalhos dessa legislatura do bairro Porto Velho. E esse projeto vai fechar com chave de ouro essa legislatura. É só isso. Nós temos que ser companheiros. Companheiros, eu não estou atrás de voto. Eu não peço voto, nunca pedi. Eu tenho meu trabalho. E que não dá voto, eu trabalho de manhã. Eu atendo 50, 100 pessoas de manhã. Eu tenho consolidado meus 1.500 votos, que eu sempre tive os meus votos. Então, Edson, parabéns, continue, e nós vamos votar favorável para coroar o trabalho que você desenvolve no bairro Porto Velho. Viu?
Um abraço. Obrigado. Em discussão, palavras, Zé Braz.
Palavra.
Não, presidente... Gostaria de falar aqui que no dia que fomos convidados pelo vereador Edson a comparecer a esta casa, na audiência pública, estavam aqui presentes o coronel Paulino, o comandante também dos bombeiros, o William, lá dos projetos. Então, no dia, vou voltar novamente à fala. Dia que fomos convidados pelo nobre decano dessa casa, vereador Edson, a participar aqui da audiência pública, na oportunidade tivemos a oportunidade de tirar as dúvidas. Aqui estava presente o William do Projetos, o lá do Cadastro, o Emerson do Cadastro, do lado, até como o Edson falou, do lado social, que o Rodson falou aqui, que o Flávio também falou aqui, o coronel Paulino. O pessoal dos bombeiros também falando a atual situação. E principalmente dando nossa segurança jurídica, o pessoal do cadastro, do projeto lá da prefeitura. Então eu não vejo o porquê não votar esse projeto hoje.
Diego Espino.
Não podia deixar aqui de enfatizar a importância do projeto, mas queria citar aqui o nobre colega Edil Caboja, porque tem 2 meses que eu não consigo rir, Caboja. E você hoje fez eu sorrir pela primeira vez. Muito obrigado, viu? Você é uma grande figura aqui. É um prazer trabalhar com você, viu? Tudo de bom.
Palavra, presidente.
Palavra, Edson Souza, Eduardo Azevedo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, quando fala que esse projeto chegou aqui nessa casa hoje e eu mandei para minha assessoria, não, senhor presidente, esse projeto chegou aqui dia 13/7. O vereador Edson Souza já estudou as 144 páginas do relatório da CPI. Eu estudei, eu não li o relatório não, que vai vir no plenário. Eu estudo. Esse projeto está aqui desde 13/7. É porque eu vou pedir vista para a minha assessoria, que eu não tive tempo. Como é que é? Assim que o presidente, o secretário, lê, o projeto se torna público. Em relação à audiência pública, quem tem... Em relação à audiência pública, quem tem obrigação temática de parecer e presidir uma audiência pública são as comissões temáticas. O resto é convidado. Teve aqui na audiência pública 13 vereadores. Agora, interessante esse projeto, que é a primeira vez que eu vejo um VAR de votação. Foi a primeira vez. Um VAR de votação. Confere. Volta. Que isso? Se nós perdermos essa votação aqui, eu vou para casa tranquilo. Se nós ganharmos, eu vou para casa tranquilo. Nós temos um planejamento aí na LDO para mudar. Agora confundir praça. Confundir praça. Confundir praça com terreno particular. Porque terreno é particular, gente. Nós estamos tentando arrumar, é como diz todos os vereadores aqui, é tentar buscar um mínimo de urbanidade, de infraestrutura, porque é local. O prefeito se comprometeu a fazer um concurso público. Nós não sabemos, eu não sei, dentro de uma questão de impacto ambiental, dentro da área urbanística, dentro da área de segurança pública, o que será feito lá? Agora, com toda certeza, o prefeito Gleidson já passou para a história. Se rejeitar, a Câmara passou para a história. Se aprovar, a área urbana, vereador Israel, mais desleixada do perímetro urbano de Vinópolis. Niterói no fundo, Porto Velho, Maria Helena e Mangabeira. Era isso, senhor presidente.
Nós vamos passar a palavra agora para o vereador Eduardo Azevedo, que não falou nenhuma vez. Né? E depois nós vamos fazer a votação. Com a palavra, o vereador Eduardo Azevedo.
Obrigado. Eu quero deixar bem claro aqui, com a questão da segurança jurídica, nós temos segurança sim. Participamos da audiência pública, foi tudo muito bem explanado, e a gente fica assim, por entender o que acontece aqui dentro da casa em certas situações. Foi até falado aqui uma fala que é grave, onde de fato tem vereador levando, ganhando para poder aprovar projeto. Isso é grave, porque quando fala vereador, generaliza e coloca todos os vereadores dentro do mesmo cesto. Entendeu? Então a gente tem que saber quem está ganhando, se isso realmente está ocorrendo. Mas eu quero dizer para o vereador Edson Souza que eu vou votar favorável, porque eu participei da audiência pública, eu estive aqui, tem segurança jurídica sim, minha assessoria já analisou o projeto, e deixa bem claro para a população, que eu não vou delongar mais, que a gente precisa colocar esse projeto em votação. Se no regimento fala que o plenário é soberano, para que ficar pedindo vista do projeto para poder ficar empurrando com a barriga? Sabe por que toda essa falação, toda essa lorota que foi falada aqui, todo esse desgaste, eu vou resumir para a população de forma simples. É porque ainda existem pessoas que são contra o avanço da cidade. A turma do quanto pior melhor e simplesmente todo esse desgaste porque o projeto vai entrar para a história. E porque ele veio da base do governo. Se ele não tivesse vindo da base do governo, não teria desgaste nenhum. Mais uma vez, população de Vinópolis, comece a observar realmente como procede os vereadores que foram colocados para te representar. Porque se o projeto é bom para a cidade, não interessa para mim se ele é do vereador A, B, ou C ou D. Eu tenho que votar favorável. E eu vou na raça do Rodson, que foi muito bem colocado na audiência aqui hoje. Nós temos que ter o aspecto social, sim.
pelas vidas, pelas pessoas que serão beneficiadas ali naquela região. Mas no mais, é isso aí. Se não fosse da base do governo, não teria dado todos esses gastos. Obrigado, presidente.
Coloco em votação o projeto de lei projeto de lei ordinária EM055 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Divinópolis com o de propriedade da Sociedade Empresária Supla Empreendimentos Limitada. Em votação.
Você não ia falar?
Wesley, logo para nós. Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos favoráveis e 5 contrários o projeto de lei ordinária M055, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Divinópolis com de propriedade da Sociedade Empresarial Supra Empreendimentos.
Declaração de voto, presidente.
Justificativo de voto, Edson Souza.
Agora eu vou em cima. Quem invadiu o terreno da Rua Paraíba, quem tomou terreno público, quem tentou obstruir, agora acabou. Agora é lei. Vocês que invadiram esse terreno aí agora, com apoio de força invisível, pode esperar. Só se eu morrer, eu vou em cima agora. Eu sei o que foi tramado, o que foi feito, e com toda certeza, essa politicagem, vocês serão a base. A rua que é do município, que foi invadida, pode ter certeza que essas forças que tentaram não prejudicar o vereador essa, não prejudicar, mas eu quero aqui pedir, e eu tenho certeza, que aqui nós não temos muito espaço, que a TV Câmara hoje deve entrevistar. E eu quero que todos os vereadores que votaram vão ficar do lado. Porque isso aqui foi um dia histórico para Divinópolis. Obrigado a todos aqueles que votaram favorável.
Fala, senhor presidente.
Quem? Oi. Com a palavra para justificativo de voto?
Isso, justificativo de voto.
Voto, Neiburger.
Senhor presidente, caros colegas, eu votei favorável sim e votei na vista, só que a gente perdeu a vista. Votei na vista para não tirar direito de vereador, mas eu já estava sanado em votar sim. Estava sanado porque eu participei da audiência, vi o que vai ser feito, igual não vou adiantar muita coisa aqui não. E depois não adianta vir também o pessoal de fora, não estou falando dos meus colegas edis aqui dentro não, porque aqui dentro eu respeito todos. E como o Edson fala, aqui que é o lugar de gladiar. Mas não adianta vocês aí de fora, essa turminha de internet aí que gosta de querer bater nos outros, eu não tenho medo de internet. O dinheiro que vai... Ah, prefeito, vai gastar dinheiro, prefeito, vai fazer isso. Aqui, eu estou aqui para fiscalizar. Se gastar, eu vou cobrar. Tem dito.
Justificativo de voto. Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu já estava em dúvida esse projeto, com medo de Ministério Público. A área é uma área inundável, é uma área inútil. Nós demos hoje uma área utilizável, uma área milionária para uma empresa que há 50 anos não faz nada ali.
não foi apresentar para esta casa um projeto sequer de revitalização daquele local. Não mostrou. Não foi apresentado um projeto de revitalização e recurso para revitalizar aquela área. Não apresentou para a gente. Agora, engraçado, se liberar, construir naquele local, vai abrir procedimento para muita coisa, né? Para muita coisa. Então, eu votei assim, com respeito ao dinheiro público. Com respeito ao dinheiro público. Porque a partir de agora, o Guarani fica com a área. O Guarani fica, a empresa fica com a área utilizável e o Guarani com a área inútil. Uma área inundável, uma área imundável.
Justificativo de voto, Rodson.
Senhor presidente, senhores vereadores, votei com muita tranquilidade, estudei todo o projeto, tive no terreno que será trocado pela prefeitura a permuta da área, e eu vou afirmar mais uma vez, o terreno em frente ao Campo Guarani realmente é inundável. Está impedido para as leis ambientais edificar galpão, prédio, casa, barraco, qualquer tipo de edificação vertical. Mas ali pode ser feito um pátio, como a rua São Paulo, onde o rio, o córrego passa e não vai ter nada que obstrui. Ali pode ser feito um centro de encontro para fazer fast food, barraquinhas e
agronegócio.
E é justificativa, porque está colocando aqui, dando impressão, pelo valor venal. Eu vou pelo valor humano que mora em volta. Aquelas pessoas que tá ali precisam de dignidade. Se o poder público não ocupar, como que um empresário que contém o terreno vai edificar se ele é proibido pelas leis ambientais? Então vai ficar aquilo para o resto da vida? Coisa simples. O poder público tem que fazer intervenção. E o primeiro passo é a desapropriação. E com a desapropriação tem que vir indenização. E a indenização foi a troca de terreno. Terreno a qual hoje não é urbanizado, não tem luz, não tem água, não tem esgoto, não tem pavimentação, não tem drenagem. É o final do bairro onde tem uma área de APP no fundo, que ainda não é esse valor todo agregado também não. Mas de qualquer forma, o valor, senhor presidente, ela é social. É de uma forma de respeitar que a população de acolhimento e qualidade de vida. Por isso eu votei. Agora, é outro processo o município desenvolver o projeto. Nós temos que tentar agilizar o processo para a gente tentar dar dignidade àquela população que mora no entorno. Meu voto é esse, respeito à população que mora em volta, não pelo valor que foi ser, que se deu aplicado.
Justificativo de voto. Justificativo de voto, Demir Silva.
Senhor presidente, meu voto foi não por me entender o seguinte. A população sabe aonde que é o bairro Xanadur? O bairro Xanadur é o bairro da região do nosso hospital regional, uma região que vai supervalorizar, que segundo o governador, nós vamos começar a funcionar, a terminar ele agora no final do ano. Vai supervalorizar. Nós demos uma área que não serve para nada, a troco de uma área que vai supervalorizar para os empresários. É isso aí o voto.
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Antes do minuto de silêncio, eu gostaria de nomear os vereadores para a comissão especial administrativa para avaliar justificativa de ausência de vereador em reunião prevista no regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis. Fica nomeado vereador Ademir Silva, vereador Diego Espino e vereador Roger Viegas para a comissão especial.
São de ordem, presidente.
São de ordem, vereador.
Senhor presidente, o senhor tinha feito essa introdução da comissão especial e eu dei uma orientação ao senhor. Foi acatada essa orientação em relação à comissão especial? Que eu fico satisfeito. Porque, por exemplo, esse discurso aqui, perante a televisão, tem que vir à tona. Então, se o senhor usou esse critério, meu respeito foi ter escolhido.
Pela ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Rodson.
Roger Viega. Só para externar aqui as diferenças, né, desse plenário, senhor presidente, que eu não justifiquei aqui, ficam aqui e jamais serão levadas por esse vereador pelo lado pessoal. Quero parabenizar mais uma vez novo vereador Edson Souza. As diferenças ficam apenas no que tange ao valor do projeto. O progresso de Divinópolis sempre será primordial e esse vereador estará lá aplaudindo com certeza se esse lugar, caso venha a ser construído o projeto que acabamos de aprovar. Senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado a vocês, vereadores. Então, encaminhamento, Ademir Silva, Diego Spina e Roger Viegas. Em nome de Deus, declaro encerrada a 49ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.